Fernando Paiva, vereadora Thaís, vereador Hamilton Filho, vereador Jackson Charles, vereadora professora Geli, vereador Tere Júnior, vereador Mauro José Severiano, vereador Luiz Lacerda. Coro suficiente, senhor presidente.
Havendo coro suficiente, sua proteção de Deus, cara aberta para a sessão, e solicito ao vereador João da Luz faça leitura do texto bíblico.
Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus não enviou o seu Filho ao mundo para julgar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz, e não vai para a luz, a fim de que as suas obras não sejam censuradas. Mas quem pratica a verdade vai para a luz, para que fique claro que as suas obras são feitas segundo Deus. João 3,16, versículos 16, 17, 20 e 21.
Obrigado, vereador João da Luz. Solicito à senhora secretária para a leitura da síntese da ata anterior, bem como os projetos de lei.
Síntese da ata da 23ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Anápolis. Aos 10 dias do mês de abril de 2018, às 9 horas e 30 minutos, reuniu-se em sessão ordinária a Câmara Municipal de Anápolis, sob a presidência da vereadora Thaís Souza, secretariada por professora Geli Sanches, pastor Elias Ferreira e Fernando Paiva. A hora determinada, a senhorita presidente em exercício solicitou que se fizesse a chamada dos vereadores presentes. Constatado o quórum suficiente, declarou aberta a sessão. No pequeno expediente foi lida a síntese da ata da sessão anterior e a ata completa foi colocada à disposição dos senhores vereadores e aprovada. Foram lidos projetos e encaminhados às comissões. Projeto de Lei Ordinária 037/2018, de autoria do vereador Lélio Alvarenga, que dispõe acerca da inauguração e entrega de obras públicas incompletas ou que, embora concluídas, não atendam ao fim que se destinam e dá outras providências. Projeto de Lei Ordinária 038/2018, de autoria do vereador Deusmar Japão, que dispõe sobre denominação da Praça de Nicolau Pereira de Siqueira e dá outras providências. Projeto de Lei Complementar 039/2018, de autoria do Prefeito Municipal, que institui o Código Sanitário do Município de Anápolis, dispõe sobre a fiscalização sanitária, o alvará de licença sanitária e alvará de licença sanitária veicular, configura as infrações, estabelece as sanções respectivas pelo descumprimento da legislação. Usaram a palavra os vereadores pastor Elias Ferreira e Mauro Severiano. No grande expediente, usaram a palavra os vereadores Lélio Alvarenga, Lisier Borges e Domingos Paulo. Na ordem do dia, foi feita a verificação dos presentes e constatado o quórum suficiente. Usou a palavra pela ordem a vereadora professora Geli Sanches. Houve votação de requerimentos, foi lido o requerimento do líder do prefeito solicitando inclusão em pauta do projeto de lei complementar 033/2018, de autoria do prefeito municipal, que dispõe sobre a alteração da composição dos fundos que compõem o regime próprio de Previdência Social de Anápolis e da outras providências. Foi apresentada a questão de ordem do vereador Antônio Gomide, questionando a tramitação do projeto. A senhorita presidente em exercício declarou sobressado o requerimento de inclusão do projeto em pauta. Usou a palavra em comunicação vereador Lélio Alvarenga e, sem mais a se tratar, a senhorita presidente em exercício declarou encerrada a sessão e convocou outra para o dia 11 de abril em horário regimental. Leitura de projeto. Projeto de Lei Ordinária 040/2018, de autoria do vereador Lélio Alvarenga, que dispõe sobre a criação de vagas de estacionamento exclusivo para veículos de transporte escolar, em frente às creches e escolas de ensino fundamental e médio e dará outras providências. Projeto de Lei Ordinária 041 de 2018, do vereador Luzimar Silva, que concede gratuidade no transporte coletivo de Anápolis aos atiradores e instrutores do TC 11001, quando devidamente fardado. Projeto de Lei Ordinária 042 de 2018, do vereador Américo Ferreira, que altera dispositivos das leis 2771 de 2001, 2871 de 2002, 3267 de 2017, 3770 de 2013, que dispõe sobre o Conselho Municipal Antidrogas, COMAD, e dá outras providências. São essas as projetos e correspondências, senhor presidente.
Muito obrigada, professora Geli. Quero que, inicialmente, cumprimentar nosso amigo Warner Gerardes, venerável mestre da Loja Maçônica Lealdade de Justiça 2. Cumprimentar o senhor Ivan Alves Teixeira, presidente do Abrigo dos Velhos, professor Nicéforo Pereira da Silva. Cumprimentar Paulo de Lima, vice-presidente, e todos os convidados, né, da Loja Maçônica Lealdade de Justiça, todos os integrantes do Abrigo dos Velhos, que faz a direção da instituição. Mas antes de proceder à homenagem para a qual convidamos vocês, a Câmara hoje tem um evento especial, que é a posse do vereador João Feitosa. A Câmara aprovou na última segunda-feira a licença do vereador Leandro Ribeiro da Silva para ocupar a Secretaria de Desenvolvimento do Estado de Goiás, e com isso foi convocado o primeiro suplente da coligação PTB Solidariedade para tomar posse na vaga do vereador Leandro Ribeiro. Eu quero aqui, vereador João Feitosa, cumprimentá-lo pela ascensão ao cargo de vereador e desejar ao senhor que o senhor possa, assim como fez no mandato que o senhor ocupou, exercer esse mandato com muita sabedoria, lutando pelas pessoas, como o senhor sempre fez. E para nós é uma honra tê-lo aqui conosco. O vereador Leandro saiu para fazer essa missão de secretário de Estado, representando essa casa, representando a cidade de Anápolis, e certamente deixa um substituto à altura, uma pessoa que realmente, quando passou por aqui, deixou um grande legado, tanto que na eleição de 2012 foi reconhecido nas urnas, mas por uma questão da coligação partidária, não foi eleito. Na época teve 2.401 votos, eu lembro disso com muita... muita dor, porque foi uma votação, acho que foi o sexto mais votado naquela eleição e não foi eleito. Dessa vez também foi o 11º e não conseguiu a eleição, mas eu quero cumprimentá-lo pela ascensão e convidá-lo para vir à frente para ler o juramento.
Obrigado, senhor presidente, senhoras e senhores vereadores. Agradeço a Deus imensamente por estar aqui, nesse local, onde tive a oportunidade de 5 anos estar aqui. Mas o presidente pediu para mim só fazer o juramento, depois a gente vai falar. Prometo manter, defender e cumprir a Constituição Federal, a Constituição Estadual, observar as leis, particularmente a Lei Orgânica do Município de Anápolis, promover o bem coletivo e exercer com patriotismo, honestidade e espírito público o mandato que me foi concedido. Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, doutor João Feitosa. Convido o senhor para comparecer à minha diretora para assinar o termo de posse. certifico que o vereador João Feitosa entregou aqui à mesa diretora cópia do seu diploma, declaração de bens e certidão de quitação eleitoral. Portanto, declaro empossado o vereador João Batista Feitosa na Câmara Municipal de Anápolis. João, se o senhor quiser também aproveitar o momento de falar algumas palavras, aproveitando já o ensejo, agora já como vereador empossado, o senhor está com a palavra.
Bom, senhor presidente, obrigado. Como eu disse, eu agradeço a Deus, né, pela oportunidade que ele me deu, sabendo e tendo consciência que é um mandato que é realmente do Leandro Ribeiro. Peço a Deus que possa abençoar ele também, que ele venha fazer um bom trabalho e tenho certeza que irá fazer à frente da secretaria. Mas enquanto ele estiver lá, eu vou estar por aqui, né? Eu hoje estou tomando posse de um cargo que graças a Deus foi concebido e foi com muito trabalho, né? A gente trabalhou e Deus abençoou, e tudo no momento dele. Duas vezes eu poderia estar aqui nessa casa. Voto, graças a Deus eu tive, né? Então, assim, tudo é do Pai, no momento dele, e continuo colocando o meu projeto, tudo na presença de Deus, e pedindo a minha mãezinha Maria Santíssima que passa nos obstáculos da minha vida, né? Então eu agradeço a Deus, peço a Deus que dê discernimento, tanto para o Leandro, que eu tenho certeza que é uma pessoa bacana, uma pessoa maravilhosa, que vai exercer com dedicação, com moral, né, à frente daquela secretaria. E peço a Deus também que me dê discernimento, que me capacite para que eu possa representar a cidade de Anápolis como vereador, como eu venho já fazendo mesmo antes de estar nessa casa. Tive a oportunidade, depois que saí daqui, continuar fazendo o meu trabalho à frente da prefeitura, desempenhando um trabalho maravilhoso e continuando agora também na gestão Roberto Naves, né? E pode ter certeza, prefeito Roberto Naves, que eu vou estar aqui, como partidário que eu sou, como ético que eu sou, a gente vai estar aqui defendendo as boas ações que vêm de você, que eu tenho certeza que a Anápolis vai melhorar muito mais ainda. Agora as coisas vão se encaixar e esse vereador aqui do PTB está aqui para representá-lo, não o executivo, mas o pessoal de Anápolis, e logicamente ajudar no que for possível a gestão municipal do prefeito Roberto Napo como partidarismo, como sendo PTB.
Uma parte, vereador, eu sei que está no pequeno expediente, mas com autorização da mesa, apenas para dizer para o senhor que eu estou aqui há apenas uma semana, também recém-chegada a esta casa, mas eu não poderia de dar boas-vindas ao senhor. É você que é muito querido, não só aqui na Câmara, mas em toda a cidade. Então, você é muito bem-vindo e vamos estar juntos aqui trabalhando em favor da nossa comunidade. Parabéns, seja bem-vindo e que Deus te abençoe poderosamente.
Amém, pastor Vilmar. Senhor presidente, então é isso. A gente, querendo ou não, mesmo que a gente já tenha ocupado isso aqui, a gente chega com a adrenalina meia alta, né? Mas assim, agradeço, a oportunidade é essa agora, de agradecer cada pessoa que votou em mim, que confiou nas eleições passadas, né? Infelizmente não tive êxito, mas fui o primeiro dos 23 suplentes e hoje eu estou aqui. Agradecer de forma especial a minha família, a minha esposa, meu filho Rafael, a minha filha Marina, que está aqui, né? E ela se faz presente representando toda a família. Agradecer os meus amigos, que está aqui o Wendel, que está aqui o Aquino, né? Agradecer de forma carinhosa o Jadir, que ele optou em ficar junto comigo. Obrigado, Jadir, né? Eu não sei quem mais, o Maurição, que vai estar trabalhando comigo, né? Então, enfim, eu não sei quem mais está aqui, que eu não estou enxergando direitinho, mas o Aguinaldo, eu não estou vendo ele aqui. Eu quero agradecer de forma carinhosa o meu presidente Aguinaldo. Ele não está como presidente, mas vai ser eternamente meu presidente do PTB, onde não deixou faltar suporte para que eu tivesse condições dentro da campanha. Uns queriam votar em mim, não ia votar em mim, mas olhar e falar assim: eu vou votar no João porque ele está com o prefeito. Não, eu vou votar no João porque eu não quero o prefeito, mas de qualquer forma foi gratificante o trabalho que ele fez na campanha. Né? E é isso aí que a gente quer trabalhar nessa casa, presidente. Muito obrigado a todos. Novamente, Senhor, me abençoe, dai-me discernimento para que eu possa trabalhar com respeito, com dedicação, ajudando o meu prefeito dentro dessa cidade e tendo principal dignidade e respeito a cada um, a cada cidadão, a cada pessoa que me confiou de estar nesse momento aqui agora. Deus abençoe a todos, muito obrigado. Senhor presidente, eu devolvo a palavra.
Obrigado, João Feitosa. Na realidade, eu estava no pequeno expediente. Concedemos a palavra para ele, excepcionalmente, para ele saudar todos os convidados dele por ocasião da posse. Na sequência, ainda no pequeno expediente, vamos inverter. Temos uma homenagem aqui do Abrigo dos Velhos. Vamos inverter a ordem só para fazer a homenagem inicialmente. E convido o vereador Jean Carlos da palavra para fazer a homenagem ao Abrigo dos Velhos, professor Necéforo Pereira da Silva. Logo em seguida, a gente retoma o andamento normal da sessão. Com a palavra, vereador Jean Carlos.
Bom dia, senhor presidente, Hamilton Filho. Cumprimento Vossa Excelência e cumprimento os demais pares. Quero aqui saudar os ouvintes da Rádio Manchester, os assinantes do Canal 10, os que nos acompanham pela TV Web e também a todos que encontram-se nesse plenário. Quero saudar e dar as boas-vindas ao companheiro João Feitosa. João, que Deus possa realmente te capacitar para que você possa fazer nesse período que estiver nessa casa um trabalho produtivo para toda a população napolina. Mas, senhor presidente e demais pares, o motivo que me traz essa tribuna hoje é com grande satisfação que nós temos a honra aqui de promover uma homenagem, nós fizemos a apresentação da moção de aplauso à instituição Abrigo dos Velhos, por ocasião dos seus 70 anos de fundação. Abrigo dos Velhos, professor Nicéforo Pereira Silva. E eu quero de forma especial aqui, então, cumprimentar o Ivan Alves de Oliveira, presidente do Abrigo dos Velhos, também o venerável Warner Geraldes, venerável mestre da loja maçônica Lealdade e Justiça II, e também nosso ex-vereador dessa casa também, Paulo de Lima, vice-presidente também do Abrigo. Senhoras e senhores, eu quero saudá-los e um breve comentário aqui sobre o histórico dessa importante instituição em Anápolis. Ainda em tempo, quero ainda cumprimentar aqui também nosso ex-presidente Aguinaldo Faria. O Abrigo dos Velhos, professor Nicéforo Pereira da Silva, foi fundado em fevereiro de 1948. Então, no último dia 28, comemorou-se 70 anos de sua existência. O Abrigo é hoje uma realidade, fazendo história e trabalho junto à comunidade anapolina. Nestas 7 décadas de amparo ao idoso, a entidade é referência no estado de Goiás, com ações de beneficência no amparo, cuidado e zelo com as pessoas na fase mais avançada de suas vidas. Em fevereiro de 1948, foi registrada a ata de sua fundação, firmada por Ariovaldo Tarran, que, movido pelo profundo sentimento de beneficência, organizou a criação dessa instituição filantrópica de beneficência e amparo à velhice. O Abrigo é hoje situado, vereador Mauro, na Avenida Madre Maria dos Anjos, bairro Jundiaí, e ocupa uma área de 17 mil metros quadrados, doada pelo então saudoso ex-prefeito Jonas Ferreira Alves Duarte. Por 7 décadas, o Abrigo vem exercendo um profícuo e laborioso ato de caridade, cuidando dos idosos. A instituição abriga hoje 34 homens e 36 mulheres, sendo o mais velho deles com 103 anos e o mais novo com 61 anos de idade. Para cuidar de todos os internos, o Abrigo conta hoje com 20 funcionários. Abra aqui um parênteses para que cumprimentar aqui em nome de todos os funcionários, através da pessoa da Elaine, minha amiga, e que presta um apoio permanente e tem um apoio permanente também dos voluntários da loja maçônica Lealdade e Justiça 2. O abrigo conta também com apoio de organismos governamentais. Vereador Mauro, vereador Vilmar Silvestre, também com apoio de organismos privados e entidades voluntárias, todos solidários em promover o bem-estar da vida do ser humano idoso. A loja maçônica Lealdade e Justiça 2 é uma das grandes beneficentes do Instituto. A parte física hoje conta com duas alas, sendo uma masculina e outra feminina, além de lavanderia, cozinha industrial com capacidade de preparar 500 refeições diárias, repartidas em 5 horários. Conta também com postos de saúde para atendimento local, com uma ambulância para deslocamentos de urgência e emergência, e uma área de lazer e entretenimento, campo de futebol, espaço gourmet e salão para múltiplas funções. A história do abrigo se confunde, sem dúvida, senhoras e senhores, com o crescimento da história de Anápolis. Portanto, senhores e senhoras que aqui estão representando o Instituto Abrigo dos Velhos, a Câmara Municipal, nós vereadores, em nome da população anapolina, não poderíamos deixar de prestar esse valoroso reconhecimento a essa instituição que tem ao longo de anos contribuído para gerar dignidade e bem-estar, sobretudo com aqueles que na terceira idade muitas vezes estão desamparados, não gozam mais do seu vigor físico e às vezes até intelectual, mas encontram em vocês ali o respaldo, a solidariedade para seguir aí tendo sua vida na terceira idade com dignidade. Então nós, em nome desse reconhecimento, propusemos essa moção de aplauso e apresentamos aqui um certificado de honra ao mérito que eu quero convidar aqui à frente o presidente Ivan Alves de Oliveira e também o representante Warner Geraldo da instituição da loja maçônica, para que possa receber, em nome do abrigo, Abrigo dos Velhos, professor Nicéfalo, essa homenagem da Câmara Municipal e agradecendo em nome da população da Polina, todos vocês. Muito obrigado e, por favor, podem participar aqui para receber o certificado. Obrigado.
Convido a diretoria do Abrigo dos Velhos e o senhor Ivan Alves de Oliveira para receber a moção aqui na frente.
A Câmara Municipal de Anápolis, por iniciativa do vereador Jean Carlos Ribeiro, com respaldo unânime de todos os demais vereadores desta Casa de Leis, confere moção de aplauso ao professor Ivan Alves de Oliveira, presidente do Abrigo dos Velhos, professor Nicéforo Pereira da Silva, representando todos os colaboradores em comemoração aos 70 anos de fundação do Abrigo. Anápolis, 11 de abril de 2018. Vereador Jean Carlos Ribeiro e vereador presidente Hamilton Filho.
Aqui as mesmas considerações, esse certificado de honra ao mérito aqui ao abrigo do velho professor Nicéforo Pereira da Silva, eu entregarei aqui ao venerável Arno Geraldo e ao Paulo de Lima. É cumprimentar aqui em tempo ainda meu amigo Batista Lacerda, que também faz parte do abrigo, e em nome dele, todos os demais colaboradores que estão aí da loja maçônica e do Abrigo Zé. Muito obrigado a todos.
Declaro aberto o pequeno expediente. Inicialmente, convido o vereador Lélio Varenga para fazer uso da palavra. Vambora, que não. Ah, eu vou chamar o Lélio, porque senão o povo sai daí. Queria agradecer o pessoal do abrigo. Queria agradecer a participação do pessoal do abrigo de idosos e parabenizá-los pelo recebimento da moção. Convido o vereador Lélio Varenga para fazer uso da palavra por 5 minutos.
Bom dia, senhorita presidente. Em nome de Vossa Excelência, cumprimento aos demais membros da mesa diretora. Também faço um cumprimento todo especial aos demais pares aqui presentes. E hoje, de uma forma especial, quero levar meu cumprimento a meu amigo, meu irmão, agora vereador novamente dessa casa, João Feitosa. Que Deus possa te conduzir sempre, João. Você possa sempre ser essa pessoa dinâmica, essa pessoa. Eu falo mais um cristão em defesa do cidadão. Em defesa do cidadão anapolino. Que Nossa Senhora, Nossa Mãezinha, possa te conduzir como intercessora na sua vida, na minha vida, na vida de quem realmente tem fé e que confia na intercessão da sua mão poderosa. Seja bem-vindo, que Deus te abençoe nessa gestão e você possa permanecer aqui conosco muito tempo. Também faço um cumprimento todo especial ao Abrigo dos Velhos, na pessoa do senhor presidente Ivan Alves de Oliveira. Parabéns pela homenagem mais do que justa. Cumprimento todos que estão nos acompanhando nesse momento através da Rádio Manchester, do Canal 10, também aos nossos ouvintes que nos acompanham nesse momento. Cumprimento também de uma forma especial aos colaboradores dessa casa. Também faço uma saudação especial a meu amigo Aguinaldo. Obrigado pela presença aí. Seja bem-vindo. Cumprimento também a meu assessor jurídico, José Careca, sempre presente. Ao André, também sempre presente aqui nessa casa. Senhorita presidente, duas coisas que me trazem aqui neste momento, né? Primeiramente, é falar um pouquinho sobre a vacina que estará disponível para o cidadão anapolino a partir do dia 23 agora, segundo informações colhidas agora de manhã, contra essa gripe que está alastrada em todo o estado de Goiás, e aqui também não é diferente. Hoje nós já temos 60 casos confirmados no estado de Goiás, casos positivos de H1N1, levando a óbito já 6 pessoas do nosso estado. Então é importante que todas as pessoas serão vacinadas, pessoas essas, a partir do dia 23 agora, procurarão os postos responsáveis para a vacinação, onde serão atendidos aqueles grupos, não é para toda a população, para aqueles grupos de risco, seriam os idosos, pessoas imunodeprimidas por uso de quimioterapia ou radioterapia, as crianças, gestantes, pós-parto até 45 dias, né? Não, esse é o início da vacinação nos postos. A vacina chegará com certeza agora dia 13, já está antecipada. Peguei uma informação agora recente, mais recente que é hoje de manhã, peguei agora às 8 horas. A partir do dia 13, foi alterado, antecipado, devido às suspeitas e o avanço desta gripe em nosso estado. Acabamos de pegar aqui uma solicitação que foi passada para o dia 13. Peguei hoje de manhã, que era dia 23. Graças a Deus estamos antecipando, né? Melhor precaver do que depois ter que remediar. Então, na verdade, basicamente, nós tínhamos essa grande notícia para a comunidade anapolina. Não é nada de se desesperar, correr, mas que é preciso se cuidar. principalmente esses grupos de riscos que eu acabei de mencionar. Mais uma vez, a vacina não estará disponível para toda a população, sim para os grupos de riscos que fará utilização dessa vacina tão importante. E dizer, mais uma vez, João, seja bem-vindo, que Deus te abençoe e te conduza. E também dizer que hoje estivemos de manhã no posto de saúde Boa Vista e gostaria de pedir ao nosso secretário que pudesse tomar uma providência de urgência quanto à substituição daquela geladeira daquele posto, porque ela está com a temperatura oscilando e sabemos que a vacina não pode ter oscilação de temperatura, tem que ser temperatura exata. Já acabei de encaminhar uma solicitação, um requerimento para o secretário e com certeza será atendido nos próximos dias, nas próximas horas. Até mais, devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Lélio Alvarenga. Só fazer uma retificação quanto à fala do senhor, que foi anunciada a antecipação da vacinação da H1N1 para o dia 13 agora, né, para a sexta-feira. Então, foi anunciado essa questão, teve a participação importante do ministro Alexandre Baldi e da Secretaria de Saúde, então já está sendo viabilizado para antecipar a vacinação. Então, tranquilizar as pessoas que vai ser antecipado e graças a Deus essa antecipação, porque realmente a situação é preocupante. Na sequência, convido o vereador Pastor Elias.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia a toda a mesa diretora. Quero também cumprimentar os nossos nobres pares. Cumprimento também aqui nesta oportunidade a toda a imprensa aqui presente, seja ela falada ou escrita, né? A nossa querida Rádio Manchester, a Rádio também São Francisco e a Rádio Imprensa de Anápolis, 104,9. Quero também nessa oportunidade cumprimentar o nosso secretário Geraldo Lino, que está aqui no plenário. Também cumprimento aqueles que ficaram aqui e receberam a homenagem do abrigo dos velhos. Parabéns ao Jean pela sua homenagem. Senhor presidente, o que me traz à tribuna nesta manhã, eu quero falar a respeito de uma moção que nós estamos de aplauso, nós estamos fazendo aqui a uma emissora da nossa cidade, que é a Rádio Imprensa, que agora completando, daqui a poucos dias, 159 anos, em nossa cidade de Anápolis. Eu quero aqui hoje falar a respeito de algo que nós já esperávamos há muitos anos, e o que era até então. Nós pensávamos que não seria fácil, e como não foi mesmo, mas agora o que era sonho virou realidade, é a migração desta emissora da Rádio Imprensa, saindo da frequência 1030, pastor Vilmar Silvestre, para 104,9, deixando de ser AM e passou a ser FM total, que agora no dia 2 de abril, os microfones foram abertos já na frequência 104,9, 100% FM, com a qualidade muito boa, atingindo muitas regiões aqui no nosso estado, lugares onde nós pensávamos que não seria atingido, agora já chega a frequência 104,9 desta emissora, que é tão importante na nossa cidade como as demais. Porque nós temos três emissoras muito importantes na nossa cidade, que eu conheço todas, mas hoje estamos falando da Rádio Imprensa, da sua migração, saindo de AM para FM. Uma luta muito grande. Eu não vou contar a história, porque ela foi fundada, ela toda, lógico, no dia 31 de julho de 1959. Portanto, há 59 anos, essa emissora chegou na nossa cidade de Anápolis. Mas eu quero falar da década de 90 para cá, O radialista cresce com uma importância que é o nosso amigo, companheiro, hoje, fazendo parte novamente dessa emissora, que é o Newton Pereira. Competentíssimo.
Peço, pastor Elias, só um minutinho. Peço atenção dos senhores, senhores vereadores, bem como... Peço atenção ao orador que está na tribuna, por favor. Vereador Mauro, vereador Domingues. Tentar ao orador que está na tribuna, por favor.
Absurdo. No meio da homenagem...
Obrigado, senhor presidente.
Perdi totalmente, cara.
É importante que nós façamos silêncio mesmo quando alguém estiver na tribuna. Isso contribui com os ouvintes, né? Nós temos que dar um exemplo para a nossa população, sim. Obrigado, senhor presidente. Então, na década de 90, quando o Nilton Pereira assumiu ali a direção da Rádio Imprensa, fez um grande trabalho, hoje retornou, está de volta naquela emissora. E eu fico feliz porque conheci a trajetória e conheço a trajetória do Nilton Pereira. E também, a partir daquele momento, quando a emissora ela foi adquirida pela Assembleia de Deus Ministério Madureira, em 31 de julho de 2008, a igreja adquiriu esta emissora. E hoje, nós temos vereador Vilmar Silvestre. Eu quero fazer um convite a todos os vereadores que puderem, aqueles que ainda não foram, se puderem, fazer uma visita ao estúdio da Rádio Imprensa. E hoje nós podemos dizer que é o melhor estúdio que nós temos aqui na cidade de Anápolis. Com os melhores equipamentos que existem em emissora, hoje, Dominguinhos, tem na rádio 104,9, a Rádio FM, a imprensa. Muito lindo ficou os estúdios, espaço. E eu quero aqui dar meus parabéns a toda a direção desta emissora, que é a Rádio Imprensa, ao nosso amigo e companheiro pastor Berthier, que com carinho, com toda a equipe, com todos que fazem parte da Assembleia de Deus, se dedicou junto a esta emissora. E hoje nós temos uma grande ferramenta na cidade de Anápolis. Não para falar mal de ninguém, mas para contribuir com a sociedade. Portanto, fica aqui meus parabéns a esta emissora, que do dia 2 para cá, ela deixou de ser AM e passou FM 100% com a melhor qualidade. Parabéns a toda a emissora Rádio Imprensa de Anápolis, 104,9. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador pastor Elias. Quero aqui cumprimentar, agradecer a presença do senhor Geraldo Lino, secretário da Fazenda, nosso amigo Wellington Terrinha, chefe de gabinete da Fazenda, o Aguinaldo Faria, diretor da tesouraria do município, o Jean, o SAMU, o Persim, que está aqui. Muito obrigado pela presença dos senhores, muito agradeço a sessão. Declaro encerrado o espaço do pequeno expediente e aberto o grande expediente. Inicialmente falará o vereador Mauro Soberano.
Senhor presidente dessa Casa de Leis, vereador Milton, senhoras e senhores vereadores, seja bem-vindo, secretário Lino, e também Aguinaldo e toda a equipe aí que está prestigiando a posse do meu amigo João Feitosa, turma do PTB, e da solidariedade à posse. Primeiramente, eu quero dar boas-vindas, João Feitosa, você que já foi vereador aqui, na outra legislatura, o vereador Mauro, quero te parabenizar a sua vinda, retorno a esta Casa de Leis. Você fez um belo trabalho no passado e eu tenho certeza que você também, neste novo mandato, você vai fazer um bom trabalho. A cidade de Anápolis precisa de pessoa igual a você. Você é uma pessoa que sempre foi sabatinado pelas urnas e sempre foi bem votado, campeão de voto. Essa lei esdrúxula da legislação eleitoral que não permitiu você voltar com essa quantidade de votos que você esteve aqui. Eu sempre lutei e eu acho que essa lei tinha que ser mudada. Eu acho que os 23 vereadores mais bem votados que tinham que estar aqui no assento dessa casa. Essa lei que eles inventaram aí no Congresso, e tem vereador que com 1.100 votos, 1.500 votos está eleito. Pessoas que têm 2.700 votos fica fora da... de um assento nessa cadeira desse parlamento. Isso eu acho que é ridículo. Se é para o voto, mas tudo bem. Se a lei é lei, a gente tem que ser cumprida. Então, parabéns ao seu retorno aqui e vai trabalhar conosco em prol de nossa cidade. Você que é uma pessoa mais conhecida como é João Feitosa, mais conhecido João da Selva. Então, parabéns a você, que Deus te ilumine este novo mandato que está iniciando hoje. Senhor presidente, eu queria dizer a Vossa Excelência que essa casa foi representada na última sexta-feira. Eu e a vereadora Geli estivemos no Colégio Auxílio entregando um título de aplauso. Eu e vereadora Geli, não tinha sessão nesta casa. Eu, vereador Geli, todos os seus assessores, Simone, o Júnior, que é o assessor dessa casa também, estivemos lá, João da Luz, entregando um título de aplauso daquelas irmãs ali. Uma instituição que tem 80 anos, Colégio Auxílio. Tem uma história nessa cidade. Dali daquela instituição de ensino, saiu muita cabeça pensante. Henrique Meirelles passou por ali, quando era menino novo, nascido em Sousânia, e ali estudou. Ursulino Leão também, que é um dos grandes escritores deste país, passou por ali. E tantas outras pessoas, advogados, médicos, engenheiros, passou pela instituição. 80 anos de instituição, não é fácil não. Um colégio que está ali, implantou na cidade de Anápolis, está trabalhando em prol das pessoas em Anápolis, vereador Teles. Então, eu e a vereadora Geli estava lá representando a Câmara, dando um título de aplauso naquela instituição. Fomos bem recebidos pelas irmãs, pelos corpos docente e decente, e foi uma festa muito brilhante, né, vereador Geli? Vereadora Geli, com a palavra.
Verdade, vereador Mauro. É, apresentamos, né, em parceria aí, essa moção de aplauso pelos 80 anos do Colégio Auxílio, e aprovado por todos os pares, e nós fizemos questão, né, vereador Mauro, de entregar pessoalmente essa moção de aplauso ali para a irmã Luzia, a diretora administrativa do Colégio Auxílio. Fomos muito bem recebidos, foi uma alegria muito grande para eles ter esse reconhecimento desta Casa de Leis, sobretudo demonstrando o trabalho que eles desenvolveram ao longo desses 80 anos, e que ainda estão desenvolvendo na nossa cidade. Fizeram questão de apresentar todas as suas dependências, a proposta pedagógica do colégio, eles mostraram a todos nós, e a irmã Luzia, inclusive minha conterrânea de Silvânia, e até meia parente, fiquei sabendo ali, e ela disse que esse certificado será colocado em lugar de destaque ali no Colégio Auxílio, pela relevância e pelo reconhecimento desta casa e do povo anapolino, pelo trabalho que eles exercem. Parabéns, vereador Mauro, porque eu sei que Vossa Senhoria que trouxe, né, essa demanda, e nós honramos com o senhor, e sem dúvida nenhuma, muito importante o reconhecimento desta casa a uma instituição que promove educação e educação de qualidade no nosso município. Muito obrigada, vereador.
Nós que agradecemos pela intervenção, vereadora. Nós, quando colocamos aquela propositura aqui para ser votado, passou por unanimidade, e como a senhora bem disse, aquela instituição tem um trabalho prestado na cidade. Naquele tempo, vereador Lela Valenga, não tinha faculdade em Anápolis. Foi em 1937 que foi a fundação. Olha bem, 1937. A estrada de ferro estava chegando em Anápolis. Chegando em Anápolis. Para você, o tanto de tempo que tem aquela instituição. E muitas das vezes é esquecida por esses novatos. E é um colégio que ainda instalado, com seu modelo daquele tipo colonial ainda, e é esquecido. E é um colégio que tem prestado um relevante serviço em nossa cidade. Então, por isso que essa Casa de Leis foi lembrada. Eu, vereador Geli, falou em nome de todos, do presidente até o último vereador, que o mais humilde, nós falamos em nome dessa casa aqui. Então, não poderia ser esquecido com seus 80 anos. Palavra, vereador.
Obrigado, novo vereador Mauro Severiano. Quero parabenizar o senhor, também a professora Geli, por essa propositura. Realmente, o Colégio Auxílio, ao longo dessas décadas, vem fazendo um trabalho excelente, assim como o Colégio também São Francisco. Então, colégio de referência em nossa cidade, é um colégio de referência, na verdade, nobre vereador Mauro Severiano, no estado de Goiás. É um colégio que realmente serviu de base para outros colégios poderem se tirar como modelo em sua gestão. Então quero parabenizar a Vossa Excelência por essa iniciativa e dizer que realmente o Colégio Auxílio, ao longo da sua história em Anápolis, tem feito um grande trabalho na parte educacional. Parabéns pela propositura. Devolvo a palavra. Obrigado pela parte.
Obrigado pela intervenção, vereador. Foi muito útil as suas palavras. Por outro lado, senhor presidente, mudando de assunto, estive ontem, vereador, vou citar todos os vereadores, vereador Vilmar Silvestre, conversando com o secretário da Saúde, essa pandemia aí que tá alastrando o Brasil, inclusive aqui, para essa praga do Egito, né? E está em falta dessa vacina, N1H1. Então está faltando vacina no Brasil todo. Conversando demoradamente, ele me garantiu que dia 20, vereador Dilsmar, chega essa vacina. Mas a vacinação em massa só chegará no dia 5, vereador Elias. Aí eu procurei, por que no dia 20 não pode ser essa vacinação? Falou que é a nível nacional. Está faltando, não é só em Anápolis, não. No Brasil todo. Não é falta de recursos da Secretaria de Saúde, não. Então a vacina chega agora no próximo dia 20 e vai ter uma vacinação em massa. Em todos os postos, em todos os CAIs, em todos os postos de saúde, vai ter essa vacinação no dia 5, a partir do dia 5. Que está um desespero total na população. Sempre nos procurando, vereador João da Luz, sempre nos procurando as pessoas, não só de baixa renda. O que é que eles vão fazer que não tem vacina aqui nem em Goiânia? Então, só isso que eu tinha a dizer na tribuna dessa manhã de hoje, e devolvo minha palavra para a mesa, senhor presidente.
Obrigado, vereador Mauro Severiano. Na sequência do grande expediente, convido o vereador Luiz Lacerda.
Bom dia, presidente. Na pessoa do presidente, cumprimento toda a mesa, nobres pares, imprensa que nos acompanha aqui na manhã de hoje, populares. Bom dia a todos. Senhor presidente, nesse grande expediente dessa manhã de quarta-feira, inicialmente, quero também dar as boas-vindas ao meu amigo, ao nosso dileto amigo, vereador João Feitosa, que já é experiente aqui nessa casa, realizou um belo trabalho quando por aqui passou, e que agora está tendo a oportunidade de retornar e dar sequência, vereador, na condição de vereador empossado agora como suplente, mas é vereador, da mesma forma, está no mandato, e tem todas as condições agora de desempenhar aquele trabalho que Vossa Excelência vinha desempenhando quando esteve aqui naquela legislatura, aqui nessa casa. Então, fica aqui, desejo boa sorte, e que o senhor realmente, Deus possa iluminá-lo para que o senhor possa dar continuidade naquele trabalho. Senhor presidente, mas quero falar de alguns assuntos aqui hoje. Quero iniciar. Eu também não posso deixar de me manifestar, como petista que sou, em relação a esse momento que nós estamos vivendo no país, com a prisão do ex-presidente Lula. E quero falar justamente o que significa esse momento, vereadora professora Geli, minha colega também do PT. E que eu não vi nenhum analista político falando especificamente em cima disso. Porque esse momento que nós estamos vivendo, com a prisão do presidente Lula, e as demonstrações que nós vimos aí, as reações que essa prisão causou, isso significa o quê? Que nós estamos podendo analisar disso? A consagração total, vereador João Feitosa, a vitória, a consagração total do presidente Lula em relação aos seus adversários políticos, vereador Mauro, em relação àquele grupo que fez aquela manobra suja, aquela manobra ardilosa para tirar o PT do poder e aniquilar, principalmente com o presidente Lula, nós estamos vendo agora que o tiro saiu pela culatra. Nós estamos vendo uma grande consagração, uma grande vitória, independente se o presidente Lula vai virar presidente novamente, se ele vai poder ser candidato, se não vai, mas já está consagrada a sua vitória em cima daquele grupo político que fez aquela armação suja para derrotar o PT e principalmente aniquilar com o presidente Lula. Eu falo isso para os senhores, que nós vamos ter agora uma outra eleição agora para deputado federal, para deputado estadual, para vários cargos. Nesse momento, vereador Antônio Gomito, que também está com o seu nome aí para disputa, qual o político nesse Brasil, que vai ser candidato esse ano, que quer um santinho seu junto com o Temer, que quer um santinho seu junto com o Aécio, junto com o Zé Serra, com o Agripino Maia, com o Romero Jucá, que foi aquele grupo que fez, que liderou essa articulação suja, vereador Lélio Alvarenga, contra o presidente Lula. Enquanto o presidente Lula, com prisão decretada, está sendo ovacionado, está sendo carregado nos braços de uma multidão, líder em todas as pesquisas, cadê esse pessoal? Não pode nem sair numa foto. Por que que eles não estão conseguindo viabilizar a candidatura? É porque ninguém quer apoiar, ninguém quer sair junto com essa turma, sequer numa foto ali. Então, isso realmente significa que quem está aniquilado realmente é esse grupo que queria aniquilar com o presidente Lula. Cadê esse povo? Que não pode nem mostrar a cara, tem que ficar escondido, vereador João Feitosa. Cadê a revista Veja, que era um dos principais veículos de comunicação desse país, que infelizmente se transformou num instrumento de política partidária a serviço dos adversários do presidente Lula? Cadê a revista Veja? Quem que fala hoje em revista Veja? Eu lembro que teve uma época que assinar a revista Veja era uma febre. Todo mundo queria, a sensação era ver qual que era a matéria da Veja, era correndo atrás de uma assinatura da Veja. Cadê a Veja, que foi um dos veículos de comunicação que mais massacrou o presidente Lula e o grupo do Partido dos Trabalhadores? Então, cadê os adversários que queriam aniquilar com o presidente Lula? Todos eles hoje têm que ficar escondidos. Temer, no mandato, na cadeira de presidente, tem que ficar escondido, porque não pode sequer aparecer na mídia, porque senão é vaiado, porque senão você só vê gente fugindo ali do seu convívio, vereador Lélio Alvarenga. Enquanto o presidente Lula, preso, com prisão decretada, está sendo aí ovacionado, está sendo carregado nos braços, e todo mundo querendo tirar foto junto com o Lula, e líder em todas as pesquisas. Inclusive aqui em Goiás, que nós nunca conseguimos ganhar aqui, PT nunca conseguiu ganhar aqui no estado de Goiás, vereador João Feitosa. Você pega agora, o presidente Lula é líder nas pesquisas. Então não tem tristeza maior para esse grupo que queria aniquilar com o PT do que agora a gente vê aí o presidente Lula na situação que está, sendo reconhecido internacionalmente como um grande líder mundial, e aquela turma que queria acabar com o PT não pode sequer tirar uma foto junto com o candidato agora esse ano, porque está todo mundo querendo afastar deles. Então essa realmente é que é a grande vitória do presidente Lula em relação àquele grupo que armou ardilosamente, que armou rasteiramente para tirar o PT do poder e acabar com o presidente Lula. Está aí a resposta. A resposta vem é através do povo, que está reconhecendo realmente Lula como um grande líder mundial, e essa turma que queria acabar com o PT tem que ficar escondido, porque não pode nem aparecer numa foto mais, porque ninguém quer sair sequer numa foto junto com esse pessoal. Então, esse é o momento que nós estamos vivendo na política, e que, infelizmente, eu não vi nenhum analista político puxar a conversa para esse lado. Outro assunto, senhor presidente, ainda para terminar aqui, é em relação ali à Avenida Brasil Norte. A prefeitura, e aí é o secretário de obra aí agora, que é um xará meu aí, o Lacerda, ele tem que tomar uma providência ali, tem que dar uma satisfação para a população ali da Avenida Brasil Norte. Tem que fazer um plano de trabalho, um plano de ação ali, e tem tempo aqui falar em secretário, cumprimento aqui os nossos secretários aqui, o Geraldo Lino está ali com a sua turma, e também o nosso ex-secretário Chico Rosa, que está nos acompanhando aqui na manhã de hoje. Mas precisa, senhor presidente, definir um plano de trabalho, um plano de ação para aquela Avenida Brasil Norte ali, porque era uma obra que já era para ter terminado. A gente sabe que obra realmente tem os problemas, mas ali já está passando dos limites. Ali o pessoal está jogado à própria sorte. A gente entende que tem que fazer a obra realmente, e obra tem transtorno, mas tem que dar uma assistência para aquela população. Ali, quando o trânsito ali é constantemente fechado, desviado, e a gente não vê ali a presença do CMTT para poder organizar aqueles desvios de trânsito ali. Quem faz ali os desvios de trânsito, vereador Jackson Charles, são os operários da própria obra. Eles é que resolvem ali aonde que tem que fechar, onde que tem que abrir, não tem um acompanhamento. Então, aquela população ali está sofrendo muito com aquela obra. Nós entendemos que a obra realmente ela traz transtorno, mas precisa de ter um acompanhamento mais de perto ali da Secretaria de Obra para aliviar o sofrimento daquela população ali. Aquela, nem iluminação não tem mais na Avenida Brasil Norte, vereador Lélio Alvarenga. Uma situação realmente caótica e que a Prefeitura tem que acompanhar mais de perto. Mas, uma parte a Vossa Excelência.
Obrigado, novo vereador Luiz Lacerda, pela parte. Ser bem rápido, seu tempo está se esgotando. É uma briga da gente constante. A gente tem que cobrar dessa casa aqui, realmente, questão da Avenida Brasil Norte. Traz grande transtorno para toda aquela sociedade ali. Sabemos que após a BR-153, nós temos hoje em torno de 60 mil habitantes que basicamente utilizam aquela via ali, ou a Universitária ou a Avenida Brasil. Trazendo grande transtorno, temos a Universidade Univangélica ali, que à noite fica realmente um caos total ali. E a questão da iluminação, né? Quando cobramos esse dia para trás, vamos cobrar novamente, foi retirada os postes ali para fazer a modificação ali daquela avenida e não foi recolocado de volta. Então tem um grande espaço na Avenida Brasil Norte, está sem iluminação, trazendo transtorno e segurança para aquela comunidade que ali utiliza aquela via tão importante para a nossa cidade. Então, só colaborar com a fala de Vossa Excelência e parabenizar pela sua fala e agradeço mais uma vez pela parte.
Obrigado, vereador. Nós entendemos que a obra é importante, tem que acontecer mesmo, mas precisa da prefeitura dar um suporte melhor para a população e para os motoristas que passam por ali. Nós temos ali duas grandes unidades de saúde, né, grande, o hospital do câncer também por ali, temos a APAE, temos a faculdade, o hospital de urgência, o Ânima, quer dizer, tem um volume ali, principalmente de pessoas que buscam atendimento da saúde, muito grande, e que aquela região realmente está abandonada à própria sorte quem passa por ali. É importante ter a obra, mas é importante que a prefeitura faça um acompanhamento para aliviar o sofrimento das pessoas que principalmente precisam passar ali por aquela região. Obrigado, presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Luiz Lacerda. Na sequência do grande expediente, convido o vereador Domingos Paula.
Obrigado, senhor presidente. Cumprimentar todas as pessoas presentes aqui, na pessoa do secretário Geraldo Lino. Eu quero iniciar minha fala no tema que o vereador que aqui estava abordando. A oposição tem que ter paciência, a obra não acabou ainda não. A obra não acabou. Dizer ao vereador Lego também que a gente, para poder realmente se expressar, a gente tem que ter um certo conhecimento. A obra está em andamento, vereador João. A administração está fazendo o trabalho, retomando a obra. Nós estamos num período chuvoso. Nós não podemos ser irresponsáveis em jogar o dinheiro da sociedade de qualquer forma. Aí... Não, temos que ter paciência. A obra, assim que realmente o tempo dá uma firmada, a obra vai ser feita e com certeza as obras, tanto faz da Avenida Brasil e outras obras do nosso município por retomada, vai ser devolvida para a sociedade anapolina. Mas uma obra feita com responsabilidade. Agora eu quero falar sobre a posse do vereador João Feitosa. Vereador João Feitosa, que foi eleito vereador em 2008, com 2.401 votos. Naquela ocasião, vereador, eu fui eleito junto com o senhor. Nós, a Câmara Municipal tinha 15 vereadores e nós ficamos entre os 15 mais bem votados, fomos eleitos. E por incrível que pareça, em 2012, o senhor teve o mesmo número de votos, 2.401. E o senhor não retornou à Câmara Municipal. E naquela legislatura eu também... Eu fiquei, igual o senhor, entre os 23 mais bem votados e nós não retornamos na Câmara Municipal. Porque nós sabíamos como é que era o jogo eleitoral, né, vereador Luiz Lacerda? Nós aceitamos o jogo eleitoral, disputamos a eleição, através do coeficiente a gente não conseguiu votar. Em 2016, o senhor, muito bem votado, 1.714 votos, inclusive até o número do seu partido, o PTB. 1.714. O senhor não retornou à Câmara Municipal. Não por causa de voto. mas sim por causa do processo que nós conhecemos antes de disputar. Mas ontem mesmo eu estava numa entrevista na rádio e ao abordar o nome do vereador João Feitosa, eu disse na minha entrevista que o vereador João sempre foi vereador. Mesmo não estando aqui na Câmara Municipal, ele continuou fazendo seu papel de vereador e continuou atendendo a população da forma que ele dá conta como vereador. Então, assim, hoje a Câmara Municipal ganha com o retorno do senhor aqui nessa casa, porque o senhor vem prestando um serviço de vereador desde 2008. Você deu uma parte ao vereador João Feitosa.
Obrigado, ilustre vereador. E eu realmente eu tive a grata satisfação de, em 2008, estar nessa legislatura, na época, com o senhor. E então, até então, era o presidente, era o Hamilton. É, o Hamilton estava aqui. Hoje é a minha satisfação também de voltar e ter como presidente dessa casa o Hamilton, pessoa competente, como pai, né? Então, assim, a gente fica gratificado em nos vereador. Aprendi muito com o senhor, aprendi muito com o ilustre vereador Hamilton, né? Então é uma grande satisfação para mim. Volto a repetir, a gente está aqui para atender o anseio da comunidade e agradecer, logicamente, o partido, que quando eu filiei no PTB, eu sabia, mesmo se eu não tivesse êxito na eleição, que jamais o PTB deixaria a gente na chapada. Isso daí é certeza. E se eu não tivesse em outros partidos, se eu tivesse em outro partido, talvez eu seria eleito, mas eu estou no PTB hoje. É o partido da minha sigla, é o partido que aqui a gente vai estar defendendo. Quero aproveitar a oportunidade aqui, eu parabenizar aqui ao Geraldo Lino, né? Cumprimentar o Geraldo Lino, que está aqui, o secretário, o Hélio Terrinha, o Fabrício, que eu não cumprimentei ele também, né? A dona Railsa, que é uma amiga que trabalha muito pelo Colorado, né? E o Bazani também, eu não tive oportunidade de estar cumprimentando ele. Então, todos aqueles que eu não cumprimentei, se sintam cumprimentados e que Deus abençoe. Muito obrigado pela fala e sou um parceiro, você sempre foi o meu parceiro, sempre me ajudou. E eu também estou aqui, não para ajudar a só um vereador, mas estar amigo de todos, porque todos me conhecem aqui, em especial o senhor. Muito obrigado.
Obrigado, vereador João Feitosa. Sim, a nossa parceria é uma parceria onde que vem de encontro de atender a sociedade anapolina. Todo vereador, realmente, que tem um trabalho de estar levando benefício para os bairros, esse vereador tem a parceria do vereador Domingos. Em tempo, ainda eu quero cumprimentar aqui a presença também do nosso amigo Vitor Lisboa, que é um advogado, parceiro nosso. Um abraço a você e a sua família lá, Vitor. Tá? Eu quero voltar um assunto aqui nessa casa, que foi trazido à tribuna aqui ontem, pelo vereador João César. Eu quero cumprimentar o vereador João César, que ontem, ao abordar o assunto aqui, sobre aquele programa, né, da ANEEL aí, da Luz para Todos, né, Luz Solidária, aonde o senhor trouxe aqui a abordagem que a empresa vai estar disponibilizando 3 lâmpadas para cada família carente. E a gente, vereador João, abordou com o senhor a possibilidade de conseguir 5 lâmpadas. E o senhor hoje, conversando em off aí com a minha pessoa, o senhor foi, correu atrás, fez um trabalho, conseguiu aumentar de 3 para 4, que é um ganho muito grande. Esse trabalho que deve começar ali pela região leste, né? E nós vamos mobilizar a Câmara Municipal, vamos fazer uma conversa junto com a gestão municipal, junto com o pessoal do CMTT, para poder estar nos ajudando a respeito de uma tenda, para poder atender a população. Depois vai estar ali na região também, Setor Sul, Vila Formosa, onde vai atender toda a região de Anápolis. E o senhor, vereador, ao trazer esse assunto aqui na Câmara e a abordagem que nós fez ao senhor, e o senhor correr atrás, mostra o interesse do parlamentar João César de realmente atender a sua família carente. Eu vou dar uma parte para o senhor também, vereador.
Obrigado, vereador Domingos. Esse programa Luz Solidário, juntamente com o Instituto Terra Goiás, eles estão promovendo isso no estado de Goiás. E várias cidades já receberam esse benefício. Então eu achei por bem solicitar, fazer uma solicitação de ofício para essa organização não governamental. E eles estão trazendo esse projeto para a cidade de Anápolis. Todas as regiões serão contempladas, mas inicialmente a gente está definindo aí com relação a essa região leste. Então todos estão convidados a participar. É a distribuição de lâmpadas LEDs para as residências. Então as pessoas que querem economizar energia, que querem ter a consciência de que a lâmpada mais, com a carga menor, a potência menor, ela economiza. Então é o uso consciente da energia. Esse programa Luz Solidário está promovendo isso no estado de Goiás e vai trazer para a nossa cidade. E a sua reivindicação, vereador, de 3 para 5, ela não foi possível atendê-la da forma que o senhor pediu, mas pelo menos 4 unidades serão substituídas e trocadas de forma gratuita. Todo morador que quer trocar sua lâmpada incandescente para a lâmpada LED de forma gratuita vai ter essa oportunidade de fazê-lo agora, no dia 4 de maio e no dia 14 de junho. Já duas agendas já programadas para a cidade de Anápolis. Nós pedimos o apoio do prefeito. O prefeito Roberto Naves viu com bons olhos esse projeto e com certeza vai estar nos apoiando aí com esse projeto na cidade de Anápolis. Obrigado pela força e pelas palavras.
Sim, na realidade quem tem que ficar muito contente é a população anapolina de baixa renda, porque nós sabemos a dificuldade que é, principalmente no contexto que nós temos hoje financeiro, a pessoa disponibilizar ali para poder comprar 4 lâmpadas de LED. Queira ou não, você tira qualquer renda que você tira do seu orçamento, com certeza faz a diferença. E esse ganho aí, através da pessoa de Vossa Excelência lutando para poder ajudar, é muito importante. Para poder finalizar minha fala, senhor presidente, eu quero cumprimentar o pastor também pela fala dele a respeito da rádio imprensa. Eu quero dizer para o senhor, pastor, que todo ganho que a população tem através de informação, através de qualidade, que a gente vai levar para a sociedade, não só a Anapolina, para a sociedade goiana, isso é muito importante. Então, a rádio imprensa está de parabéns por essa nova aquisição aí da FM, de estar levando uma qualidade melhor aos seus ouvintes, aos ouvintes de Anapolina e aos ouvintes de Goiânia também. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Domingos. Declaro encerrado o espaço do grande expediente. E para a abertura da ordem do dia, solicito ao auxílio do vereador Pedro Mariano fazer a aferição de coro.
Vereador Domingo de Paula, vereador Luiz Lacerda, vereador Luzimar, vereador João Batista Feitosa, vereador Pastor Vilmar, vereador Deusmar Japão, vereador Américo, vereador Valdete, vereador João da Luz, vereador Mauro José Severiano, vereador Jacques Charles, vereador Antônio Gomide, vereador Fernando Paiva, vereadora Gerli, vereador presidente Hamilton Batista, vereador Télio Júnior, vereadora Thaís, vice-presidente dessa casa, vereador Pastor Elias e a vereadora Eline Rosa aqui presente. Senhor presidente, coro suficiente para continuar a sessão.
Também considero presente o vereador Pedro Mariano, declaro aberto espaço da ordem do dia.
Pela ordem,
inicialmente, concedo a palavra pela ordem, pela liderança do PSDB, o vereador Pastor Elias.
Pela ordem, senhor presidente.
Senhor presidente, pela ordem.
Liderança do executivo.
Senhor presidente, pela ordem, eu quero aqui manifestar também os meus parabéns ao nosso amigo João Feitosa. João, a sua chegada a esta casa muito vai contribuir, sim, com a nossa cidade. O nosso amigo vereador Leandro Ribeiro foi conduzido àquela pasta importante que é a sede, Secretaria de Desenvolvimento do Estado. Mas em seu lugar chega uma pessoa também competente e que sabe que tem condições de desempenhar um bom trabalho, que é a vossa pessoa, Vossa Excelência. Meus parabéns, peço a Deus que te abençoe nesta casa, E eu disse ontem para alguém que conversava comigo que a chegada sua do pastor Vilmar Silvestre a essa casa muito vai nos ajudar e ajudar toda a cidade. Portanto, meus parabéns. Quero de coração desejar ao senhor sucesso aqui nessa casa, porque eu sei do seu trabalho, que eu te acompanhei na legislatura passada, quando o senhor foi vereador, atuante, comprometido. Por isso, João Feitosa, de coração, seja bem-vindo a esta casa. Tá bom? Obrigado, senhor presidente. Retorno a palavra.
Obrigado, pastor Elias. Nos palavra pela ordem, pela liderança do PHS, vereador João da Luz.
Obrigado, presidente. Gostaria de registrar também a nossa alegria, nossa satisfação de receber o vereador, o nobre vereador João Feitosa, meu colega da CELG, há muitos anos nós trabalhamos juntos ali na CELG, e então, também considero que a votação do João já era para ele estar aqui desde o primeiro dia, quando nós assumimos essa legislatura. Então quero desejar, João, para você boas-vindas, Deus possa abençoar seu trabalho. Nós sabemos a sua posição com relação a lutar pelas pessoas que precisam. Você está com certeza no lugar certo. Parabéns, que Deus possa te abençoar. Eu gostaria de deixar registrado aqui, nós colocamos em votação uma moção de aplauso ontem, e ela vai ser apresentada para os novos vereadores. Eu queria pedir para vocês aí um voto de confiança aí, porque a gente registra a reclamação quando, para o Dr. Lucas, a gente registra uma reclamação aqui. Quando você chega a registrar uma reclamação, é porque as pessoas, os munícipes, os moradores estão pedindo alguma coisa junto ao executivo que ainda não está sendo atendido. E essas ressonâncias magnéticas, a gente viu que teve alguns problemas, algumas dificuldades por máquinas quebradas e acabou represando. E nós fizemos essa petição aqui para o Dr. Lucas e ele acabou entendendo que era preciso articular para poder fazer com que essas ressonâncias magnéticas viabilizassem a feitura delas. E ele articulou de forma lá um cronograma que está programando a feitura de todas elas, e eu fiquei muito satisfeito, fiquei feliz porque a nossa reclamação foi atendida. Então essa moção é para poder mostrar que quando você pede e você é atendido, o reconhecimento é virtude para poucos, é uma forma de estar reconhecendo essa ação dele. Dizer também que eu vi com bons olhos, nós fizemos no mês passado um pedido que foi justamente com relação às pessoas que enfrentam filas nos postos de saúde pelas madrugadas. Essas pessoas, elas têm dificuldade, têm problema de segurança. Nós pedimos uma articulação para que essas pessoas fossem tiradas dessa situação da madrugada, situação de perigo. E o Dr. Lucas está vendo, o secretário está vendo aí a possibilidade de fazer uma forma de agendamento diferenciado. Então eu vi que realmente o nosso secretário tem boas intenções. Eu desejo para ele boa sorte e peço dos novos vereadores a aprovação dessa moção de aplauso. Obrigado, presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João da Luz. Na sequência, concedo pela ordem, pela liderança do PDT, ao vereador Valdete.
Obrigado, presidente. Mas antes, eu queria aproveitar essa oportunidade também, parabenizar o meu amigo João Feitosa. Viu, João? Seja bem-vindo, aquele ditado é verdadeiro, o bom filho ao lar retorna. Entendeu? Seja bem-vindo, estamos fazendo parte dessa equipe, desejo boa sorte para essa gestão. Inclusive, estou à sua disposição, que sempre estaremos juntos fazendo uma parceria, onde dará muito bons resultados para a Anápolis. Você é um cara esforçado, todo mundo conhece o seu trabalho, tudo, vê a sua dinâmica do jeito que você é. Seja bem-vindo, boa sorte, não só a você, a nós todos. Gente, eu queria que, um motivo meu, eu queria pedir até aos nobres padres que me dessem um apoio em relação à moção de repúdio em relação à Enel, pelo atendimento que estão sendo feito por essa empresa. Antigamente, eu não sei se é de conhecimento meu, mas eu acho que o meu amigo João da Luz é mais atualizado que eu, João. Antigamente a CELG, para uma religação, a normal, ela gastaria em torno de 4 horas. Hoje, uma mesma pessoa com uma ligação de urgência está demorando em torno de quase 50 horas. Então não tem como explicar uma questão dessa diferença. Então fica aqui meu repúdio já em relação a essa empresa. Eu acho que piorou e muito, viu, João? Nessa questão aí, não trocou 6 por meia dúzia, não. Foi uma perda muito insignificante, pra, não só para Anápolis, nem só para a comunidade, como para o próprio estado do estado. Também queria aproveitar, presidente, que eu estive hoje lá em visita ao CMTT, onde fui atendido por alguns diretores, o Alexandre, o Ivo, o Haroldo, onde a gente tinha umas pendências, já umas indicações antigas, que a gente já tivemos, já posteriormente tive com eles já procurando retorno. Inclusive, fomos bem atendidos, com o propósito de já estar executando algumas obras que estão em pendência com o vereador Valdete Fernandes. Seria bom para a comunidade anapolina. Então, fica aqui meus agradecimentos e desejo boa sorte para eles também. Uma boa realização. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, vereador Valdete. Usa a palavra pela ordem, pela liderança do PSB. Concedo a palavra ao vereador Jackson Charles.
Obrigado, presidente. Eu faço uso da palavra, presidente, apenas para fazer 2 esclarecimentos aos vereadores que abordaram na tribuna. Vereador Lélio fez uma fala no que diz respeito à sua preocupação à vacinação do H1N1, que preocupa muito, não só a população de Anápolis, mas como todo o Brasil. A vacinação, ela tem uma data prevista oficial, realmente para o dia 23, e a vacinação prevista para a sexta-feira, ela deve atender, conforme o presidente mencionou, apenas os grupos vulneráveis. Mas é bom ressaltar que a Secretaria Municipal de Saúde, ela depende da chegada dessas vacinas, que serão encaminhadas pelo Ministério da Saúde e reencaminhadas através da Secretaria Estadual de Saúde. Então é bom ressaltar isso, que existe essa previsão, mas que o município depende da remessa dessas vacinas por parte do governo federal e também do governo estadual. Mas a vacinação em massa está determinada, um prazo determinado pelo Ministério para o dia 23, e na sexta-feira existe uma previsão da chegada de 30% dessas vacinações que serão remitidas para Anápolis para atender o grupo de risco, o grupo vulnerável. No que diz respeito à fala dita no plenário pelo vereador Lacerda, preocupação dele com relação às obras da Brasil Sul, da mobilidade, quero esclarecer ao vereador que, infelizmente, as fortes chuvas, elas têm sido motivos de atraso das obras. Não tem como você fazer um andamento da obra, uma capa asfáltica, em uma obra, sem antes terminar a rede de captação pluvial, que é o que está tendo prioridade nesse momento. É exatamente para que a obra tenha uma eficácia mais correta. Existe uma previsão, através de uma reunião feita entre o prefeito, secretário e Caixa Econômica Federal, que essa obra tenha a sua finalização, me parece que determinada para o mês de setembro. Ou seja, no mês de setembro, toda a obra será conclusa e será entregue. A previsão que nós fomos informados hoje é setembro. Será entregue para a população. Agora, há de se ressaltar a grandiosidade e a importância dessa obra. Há de se ressaltar que não há como você fazer um omelete sem quebrar os ovos. A população tem que ter uma certa paciência, e os vereadores que ainda não entenderam a metodologia e a forma de uma obra dessa grande magnitude, é que, infelizmente, realmente, as chuvas, elas comprometem o andamento da obra. E, comprometendo a obra, obviamente, transtornos serão causados, mas que a Secretaria de Obras, de juntamente com a Secretaria de Trânsito, que é o CMTT, já estão tomando pé das mudanças de trânsito para que haja o menor número de constrangimento possível para a população. É uma informação apenas para tranquilizar os vereadores, dizer que a administração está consciente, ligada e preocupada com o andamento da obra para que ela seja entregue o mais rápido possível. Muito obrigado, eu vou à palavra, presidente.
Obrigado, vereador Jackson Charles. Concedo a palavra pela ordem, pela liderança do PSC, ao vereador pastor Vilmar Silvestre.
Obrigado, senhor presidente. Eu faço uso desse pela ordem para parabenizar, pastor Elias, a Rádio Imprensa de Anápolis. Nos anos 70, eu usei dos anos 70, 80, durante muito tempo, o estúdio da Rádio Imprensa para compartilhar e até fazer o programa que eu acredito que é um dos programas mais antigos da Rádio Imprensa hoje, né, que nunca saiu do ar, que é o programa Cadeia da Prece. E eu conheço muito bem a Rádio Imprensa, sei do valor da Rádio Imprensa para a população de Anápolis e para a população circunvizinha, Lélio, que é realmente um meio de comunicação muito querida e amada por toda a cidade. E parabenizar por esta transformação para a nova imprensa, né? Que é o 104,9. E o estúdio ficou realmente algo tremendo. Então, parabéns ao pastor Berthier, toda a sua liderança, todos aqueles, pastor Osmar, enfim, a Igreja Assembleia de Deus, Ministério Madureira, né, pela aquisição da emissora e também pela sua programação com ética, com respeito, visando o bem, visando a família, enfim. Parabéns, então, à nova Rádio Imprensa de Anápolis. Parabéns, pastor Elias, pela moção de aplauso. Obrigado,
obrigado, devolvo a palavra. Pastor Vilmar Silvestre, pela liderança do PRP, com a palavra o vereador Pedro Mariano.
Obrigado, senhor presidente. Eu queria aqui cumprimentar hoje o João Feitosa. Foi em 2008, nós fomos eleitos pelo PP, 16 candidato, o Valdete fazia parte deste time, nós não tínhamos nem cabeça, né, mas conseguimos eleger dois vereadores. E 2012, uma coisa inédita aconteceu na política anapolina, eu acho no estado de Goiás, eu acho até do Brasil. Ele repetiu o mesmo número de votos, 2.401 votos, por causa desse sistema político, o ecoeficiente, ele não foi. Né? Mas se eu tivesse o distrito, então ele estaria dentro, tranquilo. Eu acho que ficou o quarto ou quinto mais bem votado em 2012. Em 2016, de novo, bateu na trave, como o Gomid ontem referenciou. A bola bateu na trave e não entrou, João. Pá. É. O Gomid fez uma referência muito grande de Vossa Excelência aqui nessa casa. E ele fez uma grande referência e hoje eu vou completar aqui o que ele falou, isso, certo? Tu vem para somar nessa casa pela experiência. Mas eu nunca vi a Vossa Excelência, o senhor não estava aqui, mas o senhor estava trabalhando como vereador, mesmo jeito, o ritmo do senhor. E uma coisa, o senhor fez a diferença desses dois, aí o senhor estava fora esses 8, 10 anos, o senhor tratava a gente do mesmo jeito para resolver os problemas na antiga CELG, né? Sempre, o senhor, sempre boa vontade, o senhor nunca escolheu o rosto e a cara. O senhor fazia um trabalho republicano junto a nós. Quantos favores que o senhor interferiu para me ajudar, pessoas que me pediu, mas a influência do senhor é bem maior dentro da CEL, porque o senhor é funcionário e o senhor... Então, aqui fico meus parabéns e que Deus abençoe o senhor nessa nossa nova missão aqui, mas isso não vai fazer diferença porque o senhor já trabalha lá fora. A única coisa diferente, o senhor vai estar aqui para discutir e ter a tribuna para o senhor trazer aqui a reclamações, ou fazer uma denúncia, ou aplaudir algo do trabalho que o senhor faz como fiscal e como nós, representantes do povo. E o senhor é um olho nos vereadores de muita ética, que eu muito admiro, muito respeito, e vejo assim o senhor quase um espelho para mim também, como vereador. Senhor presidente, também quero parabenizar a Rádio Imprensa, né? Totalmente FM, isso é um ganho na cidade de Anápolis e toda... onde que pega a FM vai estar sintonizando para ouvir mais a Rádio a imprensa que faz um grande jornalismo lá também, uma rádio séria, como as outras também, as outras irmãs aqui na cidade de Anápolis. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Pedro Mariano. É pela liderança do PMN, concedo a palavra ao vereador Luizmar Silva.
Bom dia, senhor presidente, bom dia a todos presentes. Quero aqui cumprimentar o subtenente Cláudio Nascimento, do Tiro de Guerra. Senhor presidente, quero dar as boas-vindas em nome do PMN ao nosso amigo e companheiro João Feitosa, ele que tem, sim, contribuído muito para essa cidade de Anápolis. Não foi à toa que teve 1.714 votos, e isso foi pelo reconhecimento do trabalho prestado nessa Casa de Lei. Sempre que procurei a pessoa do nosso amigo João Feitosa, ele sempre nos atendeu. Então, mais do que justo, e quero tranquilizar, mesmo com a volta do Leandro, eu tenho certeza, o PTB lançou uma pré-candidatura aí do nosso presidente Hamilton Filho, que com certeza vai ser o próximo deputado pela cidade de Anápolis, e aí sim, o senhor vai estar tendo, mais do que justo, aí sendo sim o dono do seu mandato. Entrando agora como suplente, mas tenho certeza que o nome do vereador Hamilton é um bom nome para a cidade de Anápolis, e com certeza ele vai virar deputado, e aí sim o senhor vai estar pegando de vez aí, mais do que merecido, e contribuir para essa cidade. Essa casa precisa de pessoas como a pessoa do senhor, que sempre tem estado ao lado do povo, tem estado dando as mãos e preocupado com aqueles mais necessitados. Ando pela cidade e tenho visto as pessoas falar muito bem do senhor. Pelo também, sou uma pessoa religiosa da cidade de Anápolis e tenho contribuído muito. Então, o PMN, tanto eu quanto o Tele Júnior, está dando os parabéns para o senhor nessa manhã, e com certeza vou aprender muito com o senhor aqui. Devolvo a palavra, muito obrigado.
Obrigado, vereador Luizmar Silva. Cedo a palavra pela ordem, com devida anuência do líder Jean Carlos, ao vereador João Feitosa.
Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, a gente fica realmente emocionado e saber, né, o tanto quanto é bom a gente saber tratar as pessoas. Essa casa, mesmo estando aqui, sempre fui parceiro de todos, sempre pedi a Deus para que me abençoasse, para que eu seja sempre bênção na vida das pessoas, e não tem sido diferente, né? Ainda em tempo, eu quero agradecer a presença aqui do PC, meu amigo. A gente bate uma bolinha lá com nosso amigo Chico Rosa, e também do Chico Rosa, que se faz presente, né, o doutor Victor, né, Lisboa, que esteve aqui, né. Então, assim, as palavras somem na hora, que a gente pensa muito, e às vezes a gente tem muito o que falar. Mas a verdade é uma só, senhor presidente. Só tenho a agradecer por tudo, o carinho, a forma com que eu fui recepcionado aqui nessa casa. E ontem eu vi o vereador Antônio Gomide falando, muito obrigado, vereador, né, porque você conhece, todos conhecem realmente o trabalho da gente, né, o que a gente vem fazendo, mesmo não estando nessa casa, como eu disse. Sempre trabalhamos com dignidade, com respeito, né, a cada um que nos busca. O vereador, o ilustre vereador Valdete mesmo disse, foi 35 anos na CELG, nunca, senhor presidente, saí e deixei ninguém no escuro. Talvez tenha alguma coisa para resolver, eu resolvia, e todos me conheciam e me conhecem e sabem do meu trabalho. E até hoje, senhor presidente, até hoje, nos vereadores, tem na minha casa meu fusquinha, meu alicate, minha chave de fenda. Não é fazendo trem errado, não. Fazendo coisas que realmente o pessoal precisa, porque eu posso ser o que for, mas nunca vou deixar de ser um profissional na área. Então, eu tenho, assim, essa convicção, né? Tenho essa convicção, e que tudo que a gente faz nesse mundo, as boas ações, a gente faz e fica aqui. E a gente leva também. a gente leva sempre boas ações. Eu quero plantar sempre boa semente para colher bons frutos. Eu não quero plantar pedra, porque se eu plantar pedras, eu vou colher pedras. Então, assim, a oportunidade de estar nessa casa, diante do PTB, ter escolhido o nome do vereador Leandro para estar ocupando a maior secretaria do Estado de Goiás, fez com que essa condição de estar aqui. Agradeço ao meu partido, agradeço ao prefeito Roberto Naves e volto a repetir, estamos aqui para ajudar, para ajudá-lo a trabalhar dentro da cidade, a aprovar os projetos de lei e porventura vier de lá para cá. E tenho certeza que nós vamos retornar aqui no próximo ano, porque o senhor será o nosso deputado estadual. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador João Feitosa. Concedo a palavra pela ordem para a liderança do PT ao vereador Antônio Gomide.
Ô, presidente, depois de uma declaração dessa, do novo vereador, está elegendo o senhor, fica feliz, né? Porque o vereador... E agora aqui nessa casa, presidente, nós não vamos ter problema mais de choque elétrico. Temos João da Luz e agora temos João Feitosa, que também é o João da Selg. Então agora nós estamos aqui tranquilos. Mas, mais uma vez, parabenizar aí a isso, desejar sucesso ao João Feitosa. Tinha dito isso na sessão anterior, mas entendo que essa casa está aí de braços abertos e o trabalho que o vereador João Feitosa sempre fez na cidade, tendo mais essa oportunidade aqui na casa, dignifica a cidade, o trabalho de moradores, porque é uma pessoa ligada à Associação de Moradores e principalmente o JK, que a gente divide alguns votos ali. Então, fica tudo em casa mesmo, João. Parabéns aí, sucesso no trabalho. Mas eu venho, presidente, usar pela ordem, no sentido de reforçar, e entendo que isso deve ter sido feito pelo líder do prefeito, mas deve ter esquecido. Hoje é o último dia para se pagar o IPTU, para se pagar a taxa de serviços urbanos. E é importante, não faço parte da administração, mas gosto muito da cidade e sei que a receita do IPTU, da TSU, ela é fundamental para que a gente possa desenvolver as atividades do município. E sei que a administração, ela valoriza e precisa cada vez mais valorizar, porque o IPTU e a TSU é verdadeiramente uma forma que o cidadão contribui, mas que ele, obviamente, quer ver os resultados na cidade. Então, da mesma forma que nós estamos aqui solicitando e entendendo que hoje, como é o final, hoje é quem vai pagar à vista, quem vai fazer a primeira parcela, lembre para fazer essa parcela, mas também isso gera uma responsabilidade muito grande da administração de devolver esse dinheiro em prestação de serviço. Falamos isso porque vivemos muito dentro da gestão, quando tivemos a oportunidade de ser prefeito, e sabemos que esse dinheiro, ele faz uma diferença enorme, principalmente nas vias públicas em relação à limpeza, em relação à tapa-buraco, em relação à roçagem, né, que sempre trabalhamos para que esse dinheiro pudesse ser devolvido. Então, fica aqui a nossa alerta como informativo, né, a Câmara Municipal serve para que a gente possa alertar a sociedade e que esse dinheiro, que será muito bem pago pelo cidadão, que a gente possa cada dia mais ver a administração dando retorno para a nossa cidade, dando atenção à nossa cidade e zelar por esse imposto que é tão importante e que, obviamente, faz uma diferença muito grande no nosso município, quando bem aplicado. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, vereador Antônio Gomide. Pela liderança do Executivo, concedo a palavra ao vereador Jackson Charles.
Quero aqui, presidente, na liderança do Executivo, em nome do prefeito Roberto Naves, fazer aqui um cumprimentos e desejar boa sorte ao vereador João Feitosa, bem como ao vereador Pastor Vilmar Silvestre, que chegaram os dois agora recentemente nessa Casa de Leis. E de forma, João Feitosa, eu quero aqui transmitir um recado do prefeito Roberto Naves, no sentido de te dar total isonomia no exercício do seu mandato, ao ponto de demonstrar o respeito que o prefeito Roberto Naves tem para com o Legislativo Anapolino. E o diálogo está aberto. Sempre que o senhor achar necessário e conveniente debater algum assunto que vá de encontro aos seus ideais, aos seus pensamentos, o Poder Executivo e o prefeito Roberto Naves está aberto, assim como ele tem demonstrado ao longo desse período que ele está à frente da Prefeitura Municipal. Então, meus parabéns, desejo boa sorte, não prefeito Roberto Naves, e que o senhor, no período que estiver, assim bem como o vereador pastor Vilmar Silvestre, tenha êxito no exercício do seu mandato. Muito obrigado e boa sorte. Quero aqui apenas complementar a fala do vereador Gomide, muito bem colocada, que é a importância da aplicabilidade dos recursos arrecadados oriundos do imposto que a população paga, mais especificamente o IPTU. Quero aqui tranquilizar a população anapolina e dar a certeza que já agora, nesse primeiro semestre, a cidade de Anápolis se transformará em um canteiro de obras, com obras espalhadas por todo o município para melhorar a qualidade de vida do povo anapolino. Obra e a sua grande maioria, recurso oriundo exatamente da arrecadação do imposto do IPTU. Não tenho dúvidas, e os vereadores têm acompanhado, e a população terá essa resposta já agora, nesse primeiro semestre, das obras que estão sendo licitadas, das obras que serão já licitadas, e o início dessas obras previsto já para esse primeiro semestre. Então, agradecer a fala do vereador, dizer que o vereador está correto, os recursos têm que ser bem aplicados mesmo, e o prefeito Roberto Naves tem esta responsabilidade e vai dar essa demonstração já agora, nesse primeiro semestre, com esse canteiro de obras que a cidade se transformará com várias obras espalhadas por toda a cidade. Muito obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Jackson Charles. Antes de passar a palavra ao secretário para votar os requerimentos e moções que estão na pauta da sessão de hoje, eu quero que, em conversa aqui com os vereadores Vilmar Silvestre e João Feitosa, vamos fazer a recomposição das comissões permanentes da casa. A vereadora Vilma Rodrigues, com o falecimento dela após o Vilmar Silvestre, bem como com a saída do vereador Leandro, nós temos que recompor as comissões. A vereadora Vilma era titular da CCJ, o pastor Vilmar Silvestre vai assumir a cadeira do PSC na CCJ. Na comissão de urbanismo, também a vereadora Vilma era membro titular, o vereador Vilmar ficaria na vaga dela, e como suplente nas comissões de saúde e na comissão de defesa do consumidor. Então ele ficaria como titular na CCJ e urbanismo, e suplente na saúde e direito do consumidor. O vereador Leandro Ribeiro era titular da comissão de finanças e titular da comissão do direito do esporte e agricultura. A João Feitosa substituiria nessas comissões, e bem como suplente na comissão de Constituição e Justiça da Ação. E eu queria que atentar que na Comissão de Direitos Humanos, a vereadora era presidente da Comissão de Direitos Humanos, e nessa vaga do PSC vai estar assumindo o vereador Lélio Alvarenga. Aí eu queria pedir para as comissões de Direitos Humanos e Finanças, que está respondendo interinamente, a vereadora Thaís como vice-presidente e o vereador Domingos Paulo como vice-presidente da Finanças, pudessem reunir para eleger os novos presidentes, para já com a composição definida, para eleger os novos presidentes, para regularizar ou efetivar o vice como presidente, ou eleger novos presidentes a critério de vocês, tão logo possível, para a gente poder regularizar a composição e a direção das comissões permanentes da casa. Então, só recapitulando, da Comissão de Finanças, Esporte e Agricultura, o vereador João Feitosa é membro, bem como suplente na comissão da CCJ. E o vereador Vilmar Silvestre, titular na CCJ e na urbanismo, e suplente na saúde e consumidor. Consumidor não, perdão, agricultura, né? Consumidor mesmo, né? Ok? corrigindo um lápis aqui também, tinha um projeto de lei do vereador Antônio Gomide, que foi protocolado e foi no dia que cancelamos a sessão por ocasião da vereadora Vilma Rodrigues, que não foi lido, que é o projeto de lei 21/2018, que dispõe sobre o Diário Oficial da Câmara Municipal de Anápolis. Considero o projeto lido e determino o encaminhamento dele às comissões da Casa. Palavra ao secretário para a deliberação das matérias constantes da pauta.
Moção de aplauso de autoria do vereador Pastor Elias à Rádio Imprensa Madureira de Anápolis pelos relevantes serviços prestados à comunidade anapolina e região, como também pelo avanço tecnológico e estrutural que faz da emissora uma das mais importantes no estado de Goiás, atualmente operando na frequência FM 104,9.
A moção está em discussão.
Discutindo, senhor presidente.
Com a palavra, o pastor Elias.
Senhor presidente, como eu disse na tribuna, a rádio imprensa, ela hoje desponta entre as melhores rádios do estado de Goiás. E não é de hoje que a luta foi muito grande para que isso chegasse a ser concluído. Várias vezes nós fomos ao Ministério da Comunicação e com essa conquista, hoje nós podemos aqui, a Câmara Municipal de Anápolis, junto com todos os pares, quero agradecer a todos vocês que assinaram essa moção de aplauso, dizer à população de Anápolis e do Estado e do Brasil que a rádio imprensa hoje, FM 104,9, não perde para ninguém. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Pastor Elias. Com a palavra, vereador Mauro Severiano.
Da mesma forma, senhor presidente, eu quero parabenizar a direção da Rádio Imprensa de Anápolis, em nome do pastor Bertier Magalhães e também da Lídia. Parabenizar, pastor Elias, que a Rádio Imprensa não é do pastor Bertier, não é sua, não é minha, não é da família cristã. Ela é um patrimônio do povo de Anápolis. 59 anos de existência, não é fácil. Já fecharam muitas rádios em Anápolis nos anos 60. A Rádio Santana, que existia, foi fechada. A Rádio Cultura foi fechada. E a Rádio Imprensa permanece ativa e viva, e colaborando com toda a sociedade de Anápolis e desse imenso Brasil. E para quem não sabe, os leigos, nós sabemos, mas para muitas pessoas, daqui 2 anos não vai existir mais AM no Brasil. Isso é uma lei federal que todas as rádios de comunicações têm que passar de AM para FM. E saiu no Diário Oficial ontem, no Ministério da Ciência e Tecnologia, que também daqui 6 meses a Rádio Manchester está operando nesses 2 canais, que ela já tem FM e também AM 590, onde a vereadora Geli e a vossa senhoria também tem um programa lá, e eu também tenho. Vai passar tudo para a FM. Saiu no Diário do Oficial ontem que o ministro das Comunicações está aqui, ó. Passaram para mim o nosso gestor, Mário Alves. A partir de ontem, foi oficializado, assinado pelo ministro da Ciência e Tecnologia, que também não vai ter mais rádio aqui em Anápolis AM, só FM. Daqui 6 meses, quem viver verá. Vai ser as 3 rádios, tudo FM. Parabéns à direção da rádio, a Rádio Imprensa de Anápolis, que tem uma programação gospel muito boa. Quem gosta de música sacra evangélica, é só ligar na nossa querida Rádio Imprensa de Anápolis, com a instalação Tonova. Parabéns, pastor Elias, e você que pertence ao quadro lá da Assembleia de Deus, Ministério de Madureira. Obrigado.
Obrigado, vereador Mauro. Certamente, a voz do senhor estará mais nítida, Maurão. A voz do senhor será mais nítida quando a Manchester se tornar FM também. Vai levar informação, música, sertaneja.
Mas meu programa é...
voz mais nítida, mais firme na FM.
Silêncio. Meu programa é tão bem ouvido que eu tenho que telefonar para meus ouvintes me ouvir.
Brincadeiras à parte. Precisa falar pela ordem. Perdão, na discussão da moção, o vereador Tele Júnior. Logo em seguida, já inscrito João da Luz e Geli.
Presidente, é uma moção de grande importância, de reconhecimento à luta que a Rádio Imprensa, historicamente, na nossa cidade, a M1030, e agora a sua migração para a FM 104.9, tanto deixa feliz os seus ouvintes, as pessoas que coordenam, e aqui eu quero parabenizar, cumprimentar a pessoa do presidente, pastor Bertie Adais Magalhães, a diretora Lídia Magalhães, toda a equipe, equipe de jornalismo, equipe de pessoas que fazem parte do operacional. Ali nós estamos todos nos sábados, de 11 ao meio-dia, também no programa Fala Tele Júnior, e é uma emissora que veio para revolucionar. Então, com certeza, parabéns à Rádio Imprensa, uma moção bastante louvável, estamos votando a favor, e aqui vai o nosso reconhecimento. Devolvo a palavra, presidente Hamilton.
Obrigado, vereador Tele Júnior. Com a palavra, vereador João da Luz.
Presidente, obrigado pela palavra. Gostaria de parabenizar Vossa Excelência, o senhor vereador Pastor Elias, por essa moção de aplauso. É relevante, é merecedora, e eu quero antecipar o meu voto aqui para essa moção e dizer que é o seguinte: na Rádio Imprensa, agora virando 104,9, né, 59 anos, sobre a gerência da Lídia, né? Então, pastor Bertier e todos da direção estão de parabéns em transformar ela numa qualidade melhor agora. Queria só ressaltar que eu tive a oportunidade de participar de um programa chamado Tarde Total Show. Nesse programa eu fazia o quadro Preciso de Ti, um quadro de solidariedade. Foi uma oportunidade de ouro. Eu tive ali, durante 6 anos, uma convivência muito boa com a gerência, com a direção da Rádio Imprensa. Na ocasião, Márcio Cândido era o diretor-presidente e comandava a Rádio Imprensa. Então, eu quero dizer que eu fico muito feliz com esse momento da Rádio Imprensa, um momento de evolução, né? Estar divulgando aí com a qualidade melhor para todos os ouvintes da cidade de Anápolis e do estado de Goiás, porque o alcance é muito grande da Rádio Imprensa. Então, parabéns pela iniciativa. Antecipo o voto para Vossa Excelência. Obrigado. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, vereador João da Luz. Na discussão da moção, vereador professor Geli.
Obrigada, presidente. Apenas para ressaltar a importância e história da Rádio Imprensa de Anápolis, parabenizar pastor Elias por essa iniciativa. E não posso deixar de falar, pastor Elias, dentro da história da Rádio Imprensa, o grande programa que até hoje tem o seu nome, apesar de não estar mais vinculado com esse nome, a Ronda Policial, com o nosso querido Almir Reis, né? E sem deixar de destacar o seu Comando 1, Odair Borges, que estava ali junto com o Almir Reis na década de 70 e 80, nesse programa que era líder de audiência, sem dúvida nenhuma aqui na cidade de Anápolis. Então temos que ressaltar essa história. História é cultura e nós não podemos deixar de ressaltar e parabenizá-lo. Pastor Bichier, a Lide, todos da equipe pelo brilhante trabalho, todos que trabalham aqui em Shelton, e Nilton Pereira e tantos outros, né? Que faz um trabalho brilhante ali na rádio. Muito obrigado.
Muito obrigado, senhora Geli. Na discussão da moção, o vereador Lélio Varenga.
Discutindo, presidente. Obrigado, senhor presidente. Na verdade, só para enfatizar mais um pouquinho da fala dos nobres pares anteriores, né? É parabenizar a Rádio Imprensa pelo grande trabalho que tem feito na cidade de Anápolis, na presidência do nobre amigo, pastor Bertier. Também, de uma forma especial, parabenizar meu amigo Michel Xavier, que conta aqui presente, né? Grande repórter, traz notícias quentinhas, faz sua reportagem, sua forma coerente, sua forma justa de fazer reportagem. Então, quero parabenizar mais uma vez a FM 104.9, Imprensa, que com certeza trará ainda melhores qualidades para um ouvinte que gosta de um rádio, que realmente faz a diferença na cidade de Anápolis. Parabéns, pastor Elias. Parabéns, nova FM 104.9, Imprensa.
Obrigado, vereador Lélio Varenga. Da minha parte também, não posso deixar de cumprimentar nossa Rádio Imprensa FM 104.9. Cumprimento a todos os profissionais da Rádio Imprensa, em nome do nosso amigo Richelson, que está aqui sempre cobrindo a Câmara Municipal. E quero dizer, Richelson, que se transmita essa mensagem à nossa amiga Lídia, ao pastor Bertier, ao Nilton Pereira e todos os demais colegas da Rádio Imprensa, que a rádio traz uma informação de qualidade, um jornalismo sério, uma rádio realmente com princípios, E a gente fica muito feliz de ter um veículo parceiro como a Rádio Imprensa na cidade de Anápolis, um veículo que cada vez busca aprimorar mais a sua programação e certamente vem alcançando grandes índices de audiência em função dessa credibilidade que transmite pelos microfones daquela rádio. Então, transmita nosso abraço, nosso reconhecimento, e é um reconhecimento não apenas que é meu, do pastor Elias, dos vereadores que assinaram essa moção, mas de toda a população de Anápolis, por meio de nós, a esse importante veículo de comunicação.
Discutindo, presidente.
Com a palavra, vereador Antônio Gomide.
Presidente, eu acho que essa moção é importante, e a Rádio Imprensa, como já foi dito aqui, apenas para cumprimentar a história que a Rádio Imprensa realmente tem na nossa cidade de Anápolis, já foi dito, mas quero aqui deixar um abraço ao pastor Berthier, que é hoje está à frente dessa rádio, a pastora Eliude, e entendo que cumpre um papel importante no sentido da comunicação, no sentido de poder buscar e fazer do rádio uma forma correta de poder buscar a verdade e fazer com que cumpra bem esse papel em nossa cidade. Tem uma história, tem uma forma de desenvolver, e nós tivemos, enquanto prefeito, a oportunidade como prefeito, fazermos grandes parcerias junto com o pastor Berthier e a pastora Eliude. Então fica aqui o nosso abraço, o nosso reconhecimento, dizendo que a Rádio Imprensa cumpre o papel e queremos e acreditamos que com eles à frente, nós teremos ainda, escrevendo essa história, belas páginas daquilo que pode fazer o rádio em nossa cidade. Um grande abraço, parabéns a esse casal que está à frente hoje da Rádio Imprensa.
Obrigado, vereador Gomide. A moção está em votação. Votação simbólica, os contrários se manifestem, está aprovada pela unanimidade dos presentes.
Moção de aplauso direcionada à Secretaria Municipal de Saúde deste município, na pessoa do secretário interino, senhor Dr. Lucas Leite de Amorim, com finalidade de parabenizar a este, a toda a equipe da saúde, pelo empenho e serviço desenvolvido, frente à execução de cronogramas de ressonâncias magnéticas e agendamento de exames que estavam pendentes, de autoria do vereador João da Luz e outros vereadores que assinaram.
A moção está em discussão. Em votação, votação simbólica, os contrários se manifestem, a moção está aprovada pela unanimidade dos presentes. Palavra, secretária.
Moção de repúdio à empresa Enel, de autoria do vereador Valdete Fernandes, uma vez que tem se observado que essa empresa vem apresentando quesito atendimento e serviços prestados a algumas falhas, o que está a nos causar preocupação, uma vez que as reclamações se avolumam em nosso gabinete, como quedas frequentes de energia, demora na ligação de fornecimento de energia elétrica, entre outros.
A moção de repúdio de autoria do vereador Valdete está em discussão.
Discutindo.
Com a palavra, vereador Valdete.
Presidente, não só a questão aí da Enel, ela não só em relação ao procedimento da religação, como vários outros serviços, está deixando a desejar também essa parte da Enel. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, vereador Valdete. A moção está em votação. Votação simbólica. Os contrários se manifestem. A moção está aprovada pela unanimidade dos presentes. Palavra, secretária.
Requerimento de indicação do vereador Jackson Charles, que seja enviado ofício de indicação ao senhor prefeito, sugerindo a construção de uma praça esportiva no campo society sintético iluminado na área pública, em frente do endereço Rua Walter Silva dos Santos, quadra 47, lote 25, setor sul, terceira etapa, com fotos em anexo. Requerimento do vereador João da Luz, da Secretaria Municipal de Obras, solicitando a efetivação do serviço de recapeamento de asfalto na Rua L18, quadra 9, lote 9, do setor Leblon. Requerimento do vereador Américo, à Secretaria Municipal de Obras, solicitando recapeamento e operação de tapa-buraco e demais providências necessárias para restaurar as condições de trânsito na Rua JK 8, quadra 9, quadra 15, bairro Nova Vila. Vereador Domingos Paula, à Secretaria Municipal de Obras, solicitando a construção de um bueiro para escoamento de água na rua Maria Tinoco, quadra 7, lote 7, no bairro Parque Primavera. Vereador... Vereador Pedro Mariano, a Saneago, solicitando contenção de vazamento de esgoto na rua FC15, quadra 33, esquina com a rua 20, residencial Flor do Cerrado. Vereador Pedro Mariano, à Secretaria Municipal de Obras, solicitando a colocação de tampas de bueiro na Avenida José de Deus, quadra 15, esquina com a rua 5 e 6, quadra 8 e 12, bairro Itamaraty, segunda etapa, com fotos em anexo. Vereador Pedro Mariano, à Secretaria Municipal de Obras, solicitando pavimentação asfáltica na rua 3, chácara 4, rua 4 e 5, quadra 16, lote 28, bairro Itamaraty, também com fotos. Vereador Pedro Mariano, à ACMTT, solicitando lombofaixa na Avenida do Estado, quadra 26, lote 18, bairro Recanto do Sol, próxima à farmácia genérico, com fotos também em anexo. Vereador Pedro Mariano, à Secretaria Municipal de Obras, solicitando a colocação de tampa de bueiro na rua 58, esquina com a rua 43, bairro Recanto do Sol. Vereador Pedro Mariano, à Secretaria Municipal de Meio Ambiente, solicitando a limpeza de lote na rua Rio Verde, quadra 30, lote 7, bairro Paraíso. Vereador Pedro Mariano, à CMTT, solicitando faixas elevadas antes das rotatórias da Avenida Isidoro Sabino, sentido Jamil Miguel, Pedro Ludovico, no Parque das Primaveras, com fotos em anexo. Vereador Pedro Mariano, à Secretaria Municipal de Obras, solicitando pavimentação asfáltica na rua Jaciara, quadra 24, ao lado da BR-414, residencial América, terceira etapa, também com fotos. Vereador Pedro Mariano, à Secretaria Municipal de Obras, solicitando serviço de construção de galeria pluvial na rua 22, quadra 32, lote 30, Parque Residencial das Flores. Passa ao secretário Fernando Dutra para a continuação das leituras.
Requerimento do vereador, presidente dessa casa, Hamilton Filho, que requer junto à CMTT implantação de quebra-molas na rua Antônio Rodrigues de Oliveira, quadra 27, e rua dos Carreiros, ambas no bairro Santo Antônio. Requerimento do vereador Hamilton Filho, que requer junto à Secretaria Municipal de Obras, serviço de tapa-buraco aberto pela Saneago na Avenida Federal, quadra 23, lote 10, no Freio Eustáquio. Requerimento do vereador Hamilton Filho, que requer junto à Secretaria de Obras, abertura da rua E, no bairro Freio Eustáquio. Requerimento do vereador Hamilton Filho, que requer junto à Secretaria Municipal de Obras, serviço de tapa-buracos em decorrência das chuvas na rua JK7, quadra 16, lote 9, na Nova Vila. Requerimento da vereadora professora Geli, que requer junto à Secretaria Municipal de Obras, troca de lâmpadas no poste número 023-3194, na rua 5, quadra 14, lote 33, no Itamaraty, segunda etapa. Requerimento da vereadora professora Geli, que requer junto à Secretaria do Meio Ambiente, roçagem e limpeza em volta do Centro Cultural Washington Ribeiro Gomes, na rua 5, bairro Boa Vista. Requerimento da vereadora professora Geli, que requer junto ao CMTT, lombofaixa em frente ao portão do Centro Cultural Washington Ribeiro Gomes, na rua 5, bairro Boa Vista. Requerimento da vereadora professora Geli, que requer ao 28º Batalhão da Polícia Militar para que seja feito policiamento ostensivo no bairro São Lourenço. Requerimento da vereadora professora Geli, que requer junto à Secretaria de Meio Ambiente a poda de árvore na rua Barão do Rio Branco, esquina com a Avenida Brasil. Requerimento ainda da vereadora professora Geli, que requer junto à Secretaria Municipal de Obras, troca de lâmpadas nos postes número 244-92-115 na rua 23, poste 282-517-02, 282-516-96, 282-511-67, 280-399-56, ambas na rua 23, nas chacras Americano do Brasil, no bairro de Lourdes. Requerimento da vereadora professora Geli, que requer junto à Secretaria do Meio Ambiente roçagem e limpeza no canteiro central da Avenida Independência, bairro de Lourdes. Requerimento da vereadora professora Geli, que requer junto à Secretaria de Obras serviço de tapa-buraco na rua 25, chacras Americanas, bairro de Lourdes. Requerimento do vereador pastor Elias, que requer junto à Secretaria do Meio Ambiente poda de árvore na Avenida Marechal Gouveia, quadra 18B, lote 6 e 7, na Vila Jaiara. Requerimento do vereador pastor Elias Ferreira, requer junto à Secretaria do Meio Ambiente roçagem e limpeza na rua Joaquim Prudêncio, quadra 1, lote 2, Vila Santa Maria do Nazaré. Requerimento do vereador pastor Elias, requer junto à Secretaria do Meio Ambiente serviço de roçagem e limpeza na rua Alameda dos Eucaliptos, quadra 2, lote 13, Santa Isabel. Requerimento do vereador Valdete Fernandes, que requer junto à Secretaria do Meio Ambiente retirada de árvore na rua Deise Fanstones, quadra 3, lote 23, bairro Cidade Universitária. Requerimento do vereador Valdete Fernandes, que solicita a Secretaria de Obras serviço de tapa-buraco na rua Tocantins, quadra 10, lote 7, 7A, bairro Novo Paraíso. Requerimento do vereador Valdete Fernandes, que requer junto à Secretaria de Obras conclusão do asfalto da rua Viracopos, no bairro Calistolândia. Requerimento do vereador pastor Vilmar Silvestre, que requer junto à Secretaria de Obras roçagem na Avenida José de Deus, quadra 2, lote 12, no bairro Itamaraty, segunda etapa. Requerimento do vereador pastor Vilmar Silvestre, que requer junto ao CMTT, implantação de quebra-molas na rua 11, quadra 37, lote 13, do bairro São João. Requerimento do vereador pastor Vilmar Silvestre, que requer junto à Secretaria de Obras serviço de tapa-buraco na Avenida Marielle, bairro Adriana Parque. Requerimento do vereador pastor Vilmar Silvestre, que requer junto à Secretaria Municipal de Obras serviço de roçagem e limpeza de canteiros na Avenida Patrícia, quadra 40, lote 18, no bairro Adriana Parque. Requerimento ainda do vereador pastor Vilmar Silvestre, que requer junto à Secretaria Municipal de Obras limpeza de calçada na rua Luziânia, quadra 13, lote 13, esquina com rua Silvânia, bairro Jaiara. Requerimento do vereador pastor Vilmar Silvestre, requer junto à Secretaria de Obras serviço de tapa-buraco na rua 6, quadra 6, lote 18, no Jardim Bandeirantes. Requerimento do vereador pastor Vilmar Silvestre, que requer junto à Secretaria Municipal de Obras serviço de tapa-buraco na Avenida Presidente Kennedy, número 965, bairro Maracanã. Requerimento do vereador pastor Vilmar Silvestre, que requer junto à Secretaria Municipal de Obras serviço de tapa-buraco de serviço de troca de tampa de bueiro na Avenida Tiradentes, esquina com a Rua Luiz Chinor, próximo à Igreja de Santo Antônio. Requerimento do vereador Lisier José Borges, que requer junto à Secretaria de Obras serviço de execução de serviço de limpeza e manutenção de bueiro na Avenida Ipiranga, próximo à quadra 9, lote 26, no bairro de Lourdes. São esses os requerimentos, senhor presidente.
Obrigado, secretários. Antes de colocar os requerimentos em discussão, quero aqui aproveitar a atenção e o quórum completo aqui para reforçar o convite a todos os vereadores e a toda a sociedade para a primeira edição hoje, às 19 horas, do Câmara nos Bairros. Será lá no Colégio Estadual Plínio Jaime, na Avenida do Estado, bairro Recanto do Sol. Foi adiado da última data para hoje, em decorrência, que foi bem no dia do falecimento da vereadora Vilma. Então, eu quero aqui convidar todos os vereadores, convidar toda a imprensa, convidar todos os moradores do bairro Recanto do Sol e região para estar lá conosco hoje, conversando sobre as demandas daquela região, e reforçar o convite para os vereadores, para que possam estar lá conosco, para que a gente possa aproveitar esse momento de conversar com a população, levando a Câmara para fora dessas paredes, para que a gente possa estar mais próximo das pessoas. Então, fica aqui o convite, peço que todos os vereadores que puderem e quiserem ir, estar conosco lá a partir das 19 horas. Cumprimentar também o nosso amigo Nascimento, do Tiro de Guerra. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado pela presença, senhor. Agora sim, os requerimentos estão em discussão.
Discutindo, senhor presidente.
Já inscrito Luiz Lacerda, Télio Júnior e Vilmar Silvestre. A palavra, Luiz Lacerda.
Senhor presidente, na discussão dos requerimentos, aproveitar que tem um requerimento nosso aí em relação à Avenida Brasil Norte e esclarecer apenas a minha fala aqui em relação às obras da Avenida Brasil Norte. quero reconhecer a importância e a grandeza dessa obra. Em momento algum, nós estamos falando aqui em relação à obra em si. O que nós estamos cobrando, e volto a dizer, é uma obra importante, não só essa da Avenida do Brasil Norte, como toda essa obra aí dos corredores de transporte urbano. Mas o que nós solicitamos, na realidade, da nossa fala, é um acompanhamento mais de perto da Prefeitura, no sentido de estar aliviando os transtornos ali causados pela obra. Nós entendemos que é uma obra pesada, que causa realmente transtornos mesmos, e que nós estamos pedindo que a Prefeitura possa estar mais presente ali nessa região quando da execução dessa obra. Por exemplo, ali é o principal corredor de ligação ali da parte norte com a parte sul da cidade, onde tem um deslocamento muito grande de trabalhadores ali pro Daia, e aquele vai e vem ali para lá e para cá. Tem ali, nós já citamos, a faculdade, várias instituições de saúde que funcionam por ali. Então é um movimento muito intenso e que a gente não está vendo ali a presença da prefeitura no sentido de aliviar os transtornos ali. Por exemplo, eu passo ali todos os dias, duas vezes por dia, passo a tarde e passo a noite, que eu tenho uma moça que trabalha ali no Ânima e frequentemente eu vou levar ela para o serviço. Então eu passo ali a tarde, passo a noite, eu estou a par do que eu estou falando aqui em relação aos transtornos causados ali, que reconhecemos que existem mesmo. O que nós estamos pedindo é que a prefeitura possa atuar no sentido de estar aliviando os transtornos. Por exemplo, ali nós não podemos ter buraco, aquele trânsito, um carro já amontoando em cima do outro ali, porque os corredores ali agora estão mais estreitos. Então não pode ter buraco naquela pista, tem vários e várias crateras ali que precisam do acompanhamento mais de perto. As faixas de pedestre ali, principalmente em frente aos hospitais, constantemente ali, elas estão cobertas de lama e apagadas devido à lama constante que tem ali. Tem que ir direto, a prefeitura está cuidando ali das faixas de pedestre. Aquela lama que é jogada em cima da calçada dos comerciantes ali. Então, são atitudes que nós estamos cobrando no sentido de estar aliviando os transtornos. Mas nós reconhecemos que a obra é pesada e que realmente causa os transtornos. Por isso que nós estamos pedindo uma atuação mais de perto da prefeitura no sentido de aliviar. Por exemplo, volto a dizer, CMTT, ali de vez em quando precisa fechar uma via ou outra, jogar o trânsito ali para lá ou para cá. Quem que faz isso? Os próprios operários da obra. Você não vê um agente do CMTT conduzindo ali os desvios que tem que ser feito no trânsito. Então, as cobranças que nós estamos falando é em relação a uma ação da prefeitura para estar aliviando os transtornos causados ali. Mas reconhecemos a importância da obra.
Questão de ordem, presidente.
Tem transtorno.
Questão de ordem, presidente.
Devolvo a palavra, presidente.
Nós estamos na discussão do requerimento. Não. Nós não estamos discutindo aqui o que foi falado na tribuna, não. Questionando, nós estamos discutindo os requerimentos.
Ele está discutindo um requerimento dele, vereador. Com a palavra, na discussão dos requerimentos, o vereador Teles Júnior.
Presidente Thaís, observando o artigo 133 do regimento, tem um requerimento de autoria do Pedro Mariano que trata sobre a Rua 3 do bairro Itamaraty. E já existe no prazo de 90 dias um requerimento meu e do vereador Jean Carlos em relação ao asfalto, professor Egeli, dessa mesma rua. Então, eu queria observar que já está no prazo um requerimento meu, Tele Júnior, e do vereador Jean Carlos em relação a isso. Eu queria que a administrativa observasse que ainda está no prazo corrido. Obrigado.
A diretoria legislativa vai fazer essa verificação, vereador. Na discussão do vereador, na discussão dos requerimentos, vereador Vilmar Silvestre.
Obrigado, senhorita presidenta. É o seguinte, nós temos um requerimento aí, solicitando ao CMTT, a possibilidade, a viabilidade de um quebra-mola na rua 11, na quadra 37, e 3, no bairro São João. É uma rua onde muitas crianças ainda, Lélio, jogam bola na rua, enfim, e é uma rua larga, e o pessoal passa lá numa velocidade muito alta. Então, eu estou solicitando ao CMTT a possibilidade de colocar ali, na rua 11, na quadra 37, lote 13, no bairro São João, o quebra-mola ali no bairro São João. Obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, pastor Vilmar Silvestre. Na discussão dos requerimentos, vereador Mauro Severiano.
Não, é só para reforçar o que o vereador Luiz Santos da Selva falou ali, concordo piamente com ele. Ali está uma lambança na Brasil Norte. A firma empreiteira está recebendo em dias, aí vem com aquele negócio. Não, é porque é a chuva. Olha, então põe uns cones ali, põe algumas coisas que faz um agendamento na hora do rush ali, vereador Luiz Sandro da Serra. Na hora ali do rush, que os universitários, que ligam a região universitária, vai para a faculdade, mas não tem Deus, não tem cristão que aguente. O único retorno que tem ali, vereador, saindo ali da cidade de Jardim, os carros vão dar retorno depois do hospital de urgência. Ó, para com isso. A firma empreiteira está recebendo em dia, prefeitura não tem nada a ver com isso, não. Só o secretário da infraestrutura e dá um arrocho, dá um aperto nessa firma ali, ó. Agora, ali a enxurrada está jogando todo o cascalho em plena avenida e é uma rodovia de alta rolagem ali com os carros. É um Deus nos acuda. Só via a Brasil Sul e a Brasil Norte. É uma região ali, depois das 6h30, quando os estudantes, vereador Fernandes, está indo para aquele centro universitário, vice-versa. Ali tem hora que você fica até 5 minutos de atravessar para Santa Isabel, para Boa Vista, e vice-versa. Avenida Universitária, tudo bem. Mas na Avenida Brasil Norte, é um Deus nos acuda. Tem que fazer uma intervenção urgentemente ali. E a firma empreiteira fez umas baias ali para fazer os ônibus futuramente passar ali, vereador Gilles. E ninguém toma conta de nada. O CMTT está ali em cima, mas a firma empreiteira, a enxurrada vem de lá de cima, joga cascalho na pista e no outro dia não é limpado. O vereador tem razão. Aqui nós estamos para reclamar, nós estamos ali para reclamar e fiscalizar. Então o vereador tem toda a razão. Então eu peço que esse requerimento aí chegue mais urgente nas autoridades competentes e faça ali. Olha, um retorno aqui, no início, perto daquele da Urbã. E depois você vai pegar um retorno só lá no, depois do hospital. Está certinho o vereador com as suas reclamações. E eu assino embaixo o que ele falou aí.
Obrigado, vereador Mauro Severiano. Os requerimentos estão em discussão. Discutindo, vereador João da Luz.
Obrigado, presidente Thaís. Eu estive visitando na semana passada o residencial Leblon. E lá, algumas pessoas fizeram uma reclamação com relação aos buracos que existem ali no Leblon. E, realmente, várias ruas precisam ser recapeadas. Eu estou encaminhando esse requerimento para o nosso secretário, o Sr. Francisco, para poder lhe dar uma atenção ali para o bairro como um todo. O bairro inteiro precisa de uma atenção da Secretaria de Obras. E aproveitar o momento e agradecer o secretário por ter atendido um pedido nosso ali no setor sul. No setor sul foi feita a operação tapa-buraco e os moradores ali estão satisfeitos e agradecidos pela ação da Secretaria de Obras. Obrigado, presidente Thaís, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João da Luz. Os requerimentos ainda estão em discussão. Discussões encerradas, em votação, votação simbólica, os contrários se manifestem. Está aprovado pela unanimidade dos presentes. Declaro encerrada a ordem do dia e abertas as comunicações. Comunicando, vereador Luiz Lacerda.
Comunicando também, senhor presidente.
Pelas comunicações, o vereador Luiz Lacerda.
Comunicado. Presidente, eu dispenso as comunicações. Obrigado. Eu já falei aí na discussão
pelas
do requerimento.
Pelas comunicações, o vereador Telly Júnior. Pelas comunicações, o vereador Pastor Elias.
Senhora presidente, eu quero falar pelas comunicações. Eu quero aqui cumprimentar o nosso amigo, o doutor Jadir, que está aqui presente em nosso meio, nosso amigo. Também ao Nascimento, que é do TG, do Tiro de Guerra. Muito bom você estar aqui conosco, viu? Não esquecemos, estamos na luta com vocês, tá? Senhora presidente, pelas comunicações, eu quero comunicar a todos que ontem eu estive voltando ali no setor sul, Jamim Miguel, segunda etapa, porque eu estive lá, fiz um requerimento e fiz um pedido ao nosso secretário do meio ambiente, ao pastor Ederson, e também ao Ricardo, e eles foram ali e atenderam a população. A gente cobra, mas também tem que falar a verdade na questão do agradecimento, ser grato. Foram lá e realizaram o trabalho, e está ficando muito bom o trabalho. Então, essa é a minha comunicação, senhora presidente.
Obrigada, vereador Pastor Eli. Nas comunicações, o vereador Jackson Charles.
Depois que a gente vê uma explicação do filósofo Mauro, expert em palavras que não tem significado algum, eu queria que o senhor me ensinasse, professor Geli, o que, que quer dizer rush? Rush significa o quê? A gente fala coisa na tribuna, não sabe nem o que ele está falando, falando borracha. Eu só quero fazer aqui duas comunicações. Comunicar aqui e agradecer, primeiro, que não existe essa palavra rush, não conheço ela. Segundo, que comunicar aqui e agradecer a Secretaria de Obras pela equipe, professor Angeli, que está lá agora nesse instante, no Residencial Tangará, vereador Gomide, que o senhor, inclusive, passa lá próximo todos os dias, em Tororó e Tangará. A equipe está lá fazendo o serviço, estava no buraco, atendendo um requerimento do vereador Jackson, a quem eu quero agradecer ao secretário e parabenizar os moradores por estar recebendo essa obra. E também dizer aqui da continuidade e da obra a todo vapor, vereador Angeli, onde o vereador Gomide passa todo dia também. Eu já tinha pedido essa obra para o vereador Gomide quando ele era prefeito e ele, infelizmente, não me atendeu. Mas agora está sendo atendido, que é a entrada ali, revitalizando a entrada da Vila Formosa, onde está sendo construído o primeiro Pocket Park de Anápolis, né? Inclusive, outro dia, o vereador Gomide quase me atropelou lá. Eu estava acompanhando a obra, ele quase me atropelou. Não sei quais os motivos que levaram a isso, mas quase me atropelou lá. E eu quero aqui só deixar nos anais da casa essa informação, mas eu consegui sair liso, leso, sem nenhum... Meus eleitores agradecem. Mas cumprimentar e agradecer a empresa parceira dessa obra, que realiza, que está fazendo essa obra lá, atendendo um apelo e um pedido do vereador Jacques, em parceria com a Prefeitura Municipal, e é uma obra importante que vai dar uma nova cara, uma entrada mais humanizada para a Vila Formosa, com maior segurança, maior iluminação. Realmente, uma obra que vai modificar a cara da nossa querida Vila Formosa. Eu tenho dito que a Vila Formosa agora deixou de ser Formosa. Ela é Formosa agora até no nome, ou seja, Formosa no nome e Formosa no lugar onde se mora. Eu vou dar a palavra aqui para o Renato Gomide, parece que é um minuto de réplica do Abraão.
Comunicados.
Obrigado, vereador Jackson Charles. Nas comunicações, o vereador Luzimar Silva.
Quero aqui falar sobre esse projeto 041-2018, concedendo a gratuidade ao transporte coletivo, aos atiradores, aos instrutores ali do tiro de guerra, né, que vai tramitar nessa casa de lei, vendo a dificuldade. Muitas pessoas que foi convocado para estar no tiro de guerra não têm mesmo condições de estar pagando aí um coletivo, e a empresa Surban, que está em Anápolis, não tem feito esse serviço social, né? Então, é um começo aí, defendendo essa classe aí do tiro de guerra. Quero pedir a colaboração, que esse projeto venha passar nas comissões e também que venha ser aprovado nessa casa de lei, aí para estar beneficiando esses guerreiros do tiro de guerra, aí que precisa ir até aquele serviço e está tendo que pagar por isso sem ter condições. Às vezes, muitos não estão nem indo, porque não tem condições de estar pagando esse transporte coletivo. Então, quero pedir a colaboração de todos os nobres pares aí, que quando vim, que venha a ser aprovado. Devolvo a palavra, tenha a todos um ótimo dia.
Obrigado, vereador Luzimar Silva. Nas comunicações, o vereador Antônio Gomide.
Apenas para comunicar, nova presidente. Primeiro, como disse o Jackson, muita gente gostaria de ver a pontaria realmente ter acertado aí, mas infelizmente, no dia lá, ele acabou desviando, né? E estava ali desenvolvendo um trabalho que é da prefeitura e podia muito bem ter trocado. O motorista lá da máquina podia estar dando as ordens e ele trabalhando, mas é exatamente o contrário que estava acontecendo. Então, ficamos a lamentar aí a forma de atuação dele lá no bairro. Mas eu quero usar esse momento para convidar a todos que acompanham a nossa sessão. Nós teremos no próximo sábado,
aqui nessa casa, aqui nesse plenário, nós teremos o encontro do Partido dos Trabalhadores, o encontro regional, acontece a partir das 9 horas, e é um encontro aberto, não é um encontro apenas para filiados, é um encontro também para as pessoas que querem conhecer, querem debater, querem se atualizar na política e querem fazer o debate político. Então, acontece no próximo sábado, às 9 horas, aqui no plenário da Câmara Municipal, e é um encontro onde todos que estão nos acompanhando nessa sessão estão convidados, vereadores, vereadoras e as pessoas que participam e estão acompanhando a nossa sessão. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, vereador Antônio Gomide. Nas comunicações, o vereador João Feitosa.
Obrigado, senhor presidente. Presidente, ainda em tempo eu quero retificar aqui, quando eu disse que o nobre e presidente Hamilton será candidato, mas assim, a gente esquecemos que também tem o Jean Carlos aqui, eu não sei se ele vai ser candidato, mas fica essa retificação aí, porque não interessa qual dos dois, um ganhando, eu quero estar presente aqui. Convidar todos para participar do Circo de Jericó amanhã, na Nova Aliança. Já tem 14 anos que lá eu frequento aquela comunidade de bênção, de orações, e amanhã encerra o Circo de Jericó, então sinta todos convidados e estenda a toda a população anapolina. E ainda em tempo, parabenizar o fundador da Nova Aliança, Fernando, Magno Fernando, que ele, na quinta-feira passada, ele fez, completou aniversário, então, que Deus abençoe ele, que Nossa Senhora continua abençoando ele e honrando para que ele possa levar mais evangelização a todo canto onde é que ele já conseguiu, inclusive internacionalmente. Então, Fernando, parabéns, que Deus abençoe você. Também mandar um abraço nas comunicações para minha família, e eu começo com a minha matriarca Fátima, que eu tenho certeza que ela está escutando. Um abraço forte, pessoas que da minha família que tem dioturnamente intercedido, ido ao monte, porque eles são evangélicos, orado e pedido a Deus para que sempre Deus possa estar nos abençoando. Isso aí tem acontecido, não só comigo, mas com toda a família. Aí eu estendo para Fátima, para Lúcia, Lourdes, a Sônia, que mora lá em Senador Canedo, e a mais pequena, Sebastiana. Então, que Deus abençoe as minhas irmãs queridas, né? Então fica esse forte abraço a vocês aí, e minha filha que está aqui desde o primeiro momento, a Marina, acompanhando, me acompanhando, e com certeza todo momento que ela tiver condições, ela vai estar aqui e mandar um abraço para minha esposa, que ficou com meus netinhos lá em casa. E também a minha netinha linda, Heloísa, que nasceu esta semana, que Deus abençoe e que possa estar fazendo com que ela cresça tendo amor, da prosperidade e mais do que nunca voltado aos ensinamentos de Deus, e assim como a minha nora, as duas noras, a Márcia e a Angélica. Muito obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João Feitosa. Nas comunicações, o vereador Lélio Alvarenga.
Obrigado, senhorita presidente. Verdade, senhorita presidente. Quero pedir aos novos pares, de forma especial às comissões, o projeto de lei que apresentamos hoje, foi lido hoje, né, LO 040-2018, em que se trata exatamente da gente poder ter uma preferência, um estacionamento junto às escolas municipais, de primeiro grau e jardim também, onde seja escola municipal. E esteja a preferência de estacionamento para as vans escolares. Porque sabemos que hoje a mobilidade urbana é um grande gargalo das grandes cidades. E eu falo especial também, todos os grandes países desenvolvidos pelo mundo, dão preocupações ao transporte coletivo. Eu vejo uma necessidade muito grande, porque você, ao chegar, em uma unidade escolar, encontra-se grande dificuldade de estacionar para que possa descarregar aquelas crianças, aqueles alunos ali que vão frequentar aquela unidade escolar ali. Então, com essa intenção, com esse objetivo, nós protocolamos nessa casa, e foi lido hoje PLO 040, 2018. Gostaria muito que as comissões pudessem analisar com carinho, que nós pudéssemos colocar o mais rápido possível e, se possível, entrar em votação e ser sancionada pelo nosso executivo em dar essa assistência, em dar essa qualidade, esse avanço ao transporte escolar de nossa cidade, de forma especial o transporte escolar do município da cidade de Anápolis. Muito obrigado, hoje por hoje só isso, devolvo a palavra, senhorita presidente.
Obrigada, vereador Lélio Varenga, não havendo mais inscrito, declaro encerrada a presente sessão sob a proteção de Deus e convoco outra para o dia 16/4 em horário regimental.